Muito bom dia, senhores deputados. Estamos a reunir hoje, fora do nosso horário habitual das reuniões semanais das terças-feiras, para a audição do senhor Comissário Carlos Moedas, Comissário Europeu encarregado do Portfólio da Investigação, Ciência e Inovação, o nosso compatriota, que está com uma missão importante de aplicação de um pacote financeiro de 80 mil milhões de euros para o programa Horizonte 2020, que será aplicado até 2020. Esse programa é um programa que pretende impulsionar a competitividade na União Europeia, com maior criação de emprego, baseado na inovação, na investigação e na ciência. Temos acompanhado com muito interesse e orgulho o trabalho feito pelo Sr. Comissário Carlos Moedas na União Europeia. Temos registado também que é a própria Comunicação Social que, avaliando o trabalho dos vários comissários que compõem o Colégio da Comissão Europeia, comparam a influência do Sr. Comissário Carlos Moedas à influência da chanceler Angela Merkel na Europa e no mundo. Por isso, Sr. Comissário Carlos Moedas, caro compatriota, é com muito gosto que o temos hoje aqui connosco. O objeto desta audiência é sobretudo para abordar os desafios que se colocam atualmente à União Europeia no futuro próximo, o papel da Comissão Europeia e dos Parlamentos Nacionais neste quadro. É claro que com este objeto de audição aos grandes desafios no momento, designadamente a questão do Brexit, a questão dos refugiados, a questão do TTIP e outras que estão relacionadas com os grandes desafios, designadamente ao nível da segurança na União Europeia, são temas que não vamos deixar de abordar nesta audição. Sr. Comissário, terá agora a oportunidade de fazer uma intervenção inicial. Haverá uma primeira ronda com perguntas individuais dos senhores deputados, que terá depois a resposta individual também por parte do senhor comissário, uma segunda ronda com questões conjuntas, também com resposta conjunta do senhor comissário e, finalmente, se houver necessidade e assim o pretenderem os grupos parlamentares, haverá uma terceira ronda. Para já, mais uma vez, senhor comissário Carlos Moedas, muito obrigada pela sua vinda, pela sua disponibilidade. Tem a palavra.
Senhora Presidente, Doutora Regina Bastos, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar é sempre um grande prazer voltar aqui à Assembleia da República. Passei aqui muitas horas e com muito gosto, e é sempre uma grande honra e estou aqui com grande gosto para vos falar um bocadinho sobre o Estado da União. E há duas semanas atrás o Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, proferiu no seu discurso que realmente estávamos a olhar para a União e para o futuro da União, mas gostava talvez de começar por uma reflexão um pouco mais filosófica sobre aquilo que é o Estado da União, que encerra em si, a meu ver, uma ambiguidade, com a qual, no fundo, acabo por me deparar todos os dias quando estou na Europa, que é esta ideia de que há uma União que é algo separado do resto, ou seja, que é separado dos Estados. E é muito fácil, realmente, muitas vezes esquecermos de que a União Europeia somos nós, são os países à volta da mesa, são os Estados-membros, são todos aqueles que estão aqui à volta da mesa, somos a União Europeia. E, portanto, a União Europeia é constituída realmente por todos, e eu vejo no discurso público e vejo em todos os países que visito essa falta, talvez, de noção do público em geral, de que a União Europeia não é separada. E por isso olho sempre para este termo do Estado da União com alguma ambiguidade, porque não estamos a falar do Estado de uma qualquer entidade externa ao nosso país, estamos a falar do Estado em que se encontra a União Europeia, que é o Estado em que se encontram os seus Estados-membros. E o Presidente Juncker chamou na altura, que estávamos perante uma crise existencial. E temos razões, sem dúvida, para estar preocupados. Mas aquilo que o Presidente Juncker, no seu Estado da União, referia eram quais os quatro pilares em que nos devemos focalizar nos próximos anos para centrar e para que os cidadãos percebam a Europa e percebam aquilo que se está a passar na Europa. E ele falava, por um lado, da Europa dos valores, por outro lado, da Europa dos cidadãos, a Europa que nos defenda e uma Europa que assuma responsabilidades. Comecemos pela Europa dos valores. Assistimos cada vez mais, em todos os países europeus, com grande preocupação à emergência do populismo. E a face sinistra desse populismo, que é o extremismo, que se manifesta nas ruas e também nas urnas. E para mim a Europa não é isso. A Europa em que acredito é uma Europa da liberdade, da democracia e do Estado de Direito. É uma Europa em que as pessoas podem circular livremente, trabalhar sem serem perseguidas por serem de outra nacionalidade ou por serem de outra religião. A Europa assenta para mim exatamente nessa liberdade da circulação. Foi essa liberdade de circulação que foi para mim a Europa quando tinha 23 anos e esse para mim é um dos valores fundamentais dessa Europa que devemos sempre manter. A Europa assenta sobre os sistemas judiciais que sejam independentes, que defendam as pessoas contra a arbitrariedade dos governos e das administrações e que além disso permita que os agentes económicos atuem com confiança. Acreditamos profundamente como valor na Europa no comércio livre e isso é importante que seja parte dos nossos valores. E porquê? Porque 30 milhões de europeus trabalham na economia exportadora, porque sabemos que cada 1.000 milhões de euros que temos de exportações criam mais de 14 mil postos de trabalho e por isso acreditamos que devemos continuar neste caminho de olhar para os acordos comerciais como um fator de criação de riqueza. Um grande exemplo disso foi o acordo comercial com o Canadá que estamos a discutir, que é um excelente exemplo. Por um lado, ele não elimina direitos aduaneiros, ele elimina direitos aduaneiros, mas não elimina nenhum tipo de direito do trabalho ou alguma proteção que temos na Europa, poupando mais de 500 milhões por ano aos exportadores europeus. Mas o comércio livre não significa, e por isso é importante que fique aqui claro, que esse comércio livre não significa um comércio sem regras. A Europa é uma economia social de mercado, em que as normas laborais devem proteger os trabalhadores contra a exploração. Estou a pensar, por exemplo, no setor da siderurgia, em que temos defendido a sobrecapacidade chinesa, que temos defendido como é que a Europa pode manter-se quando há uma sobrecapacidade chinesa e como é que o podemos fazer de uma maneira legal, mas temos defendido o setor e temos defendido também outros setores e é esse também o papel da Europa na defesa de alguns dos seus setores. As regras da concorrência devem proteger os consumidores contra a arbitrariedade, não são as grandes empresas que decidem os impostos que querem pagar, os Estados são livres e estão livres de fixar os níveis de tributação, mas não são livres de tratar os contribuintes de maneira diferente ou discriminatória. A Europa significa também uma moeda única ao serviço dos nossos países. Este ano, a política do BCE permitiu aos Estados-membros economizar mais de 50 mil milhões de euros em juros, dinheiro que pode ser investido na economia. E apesar da tremenda crise que sofremos, quando olhamos para trás e olhamos para a dificuldade que foi desde 2008, 2009, vemos que em média o déficit público na Europa desceu de 6% para 2% em 2015 e com isso foram criados mais de 8 milhões de postos de trabalho. Gostava agora de vos dar uma palavra sobre o segundo pilar desta Europa em que acreditamos, a Europa dos cidadãos. O poder de intervenção na sociedade de hoje é um poder digital e temos que investir cada vez mais nessas fronteiras, que são fronteiras digitais e que não são fronteiras físicas. O mercado único digital, para mim, tem sido dos projetos mais interessantes que tenho vivido nestes 2 anos da Comissão Europeia, com o potencial de criar mais de 1,3 milhões de postos de trabalho e em que a Comissão está a propor regras que vão efetivamente construir ou desfragmentar a Europa. A Comissão propôs recentemente um plano de ação para a quinta geração dos sistemas de comunicação móvel, o 5G, para que fique operacional até 2025. Isto é de importância fundamental para a competitividade da Europa, uma vez que o 4G não chegará para nos levar para um patamar que vai estar mais acima em termos de competitividade, e o 5G será essa porta para uma Europa cada vez mais competitiva. Uma das outras ideias que lançámos neste Estado da União foi ter a internet gratuita ou o Wi-Fi gratuito nos espaços públicos das cidades europeias até 2020. E isso é de importância porque nós precisamos levar realmente a internet não só às grandes cidades, mas também às pequenas cidades, às vilas, a todos aqueles que é o nosso tecido urbano fora dos grandes centros. É preciso continuar a investir na criação de emprego. Apresentámos uma proposta da duplicação do chamado Plano Juncker. Este, para mim, tem sido a grande diferença, ou a diferença marcante desta comissão, foi o acreditar que estávamos numa altura em que tínhamos que aumentar o investimento e que o investimento era esse pilar, não só o das reformas, não só o do orçamento e de ter as contas públicas em ordem, mas o do investimento. E conseguimos aumentar e ter esta mobilização de ir para o dobro em termos do Plano Juncker, que, como sabem, era de 315 mil milhões de euros até 2018 e que agora vai para o dobro até 2022. Mas neste momento olhemos para aquilo que já está em cima da mesa deste investimento. O Plano Juncker já conseguiu mobilizar mais de 116 mil milhões de euros em 26 países. E ontem tivemos aqui em Lisboa um grande evento sobre os 40 anos do Banco Europeu de Investimento, em que se anunciou que entre projetos aprovados, assinados em Portugal, do Plano Juncker já temos à volta de 1,6 mil milhões de euros. Este é um resultado importante para Portugal, mas é um resultado importante para a Europa, porque sem investimento não vamos conseguir ultrapassar a crise. O sucesso do Plano Juncker foi de tal ordem que decidimos avançar com a nossa alta representante para um plano de investimentos externos fora da Europa, que chamamos o Plano Juncker, que vai ser fora da Europa, para mobilizar mais de 44 mil milhões de euros em África, nos países da vizinhança à União Europeia, onde o objetivo é combater, no fundo, as causas daquilo que hoje vemos, da imigração, da falta de infraestruturas nestes países, de os reconstruir, de reconstruir as instituições, e para isso vamos precisar de investimento, e é aquilo que vamos fazer com este investimento do plano externo. Gostava ainda de vos dar uma palavra sobre um ponto que me pareceu muito importante no momento em que passamos na Europa, que foi o lançamento desta ideia do Presidente Juncker do Corpo Europeu de Solidariedade. A Europa, no fundo, tem-se afastado dos cidadãos no sentido em que cada vez temos mais intermediários entre a Europa e os próprios cidadãos. E os grandes exemplos dos projetos europeus que não tinham intermediários foram sempre os de mais sucesso, como é o caso do Erasmus. O Corpo Europeu de Solidariedade é exatamente isso, é ter este contacto direto entre a Europa e os cidadãos e, neste caso, os jovens. Vamos preparar oportunidades para 100 mil jovens até 2020, em que os jovens vão poder voluntariar-se para responder a situações de crise, em catástrofes naturais ou refugiados, e adquirirem uma experiência humana e profissional que os leva a ter mais esta noção de Europa e daquilo que é Europa e do que é ser europeu. Eu acredito que sou profundamente português, mas também sou profundamente europeu. Depois gostaria de falar sobre o terceiro pilar, sobre uma Europa que nos defenda. Vimos recentemente ataques terroristas em Paris, em Bruxelas, ataques dirigidos e indiscriminados, e todas as semanas há notícias de detenções e investigações. E por isso temos que ir diretamente à noção de que os europeus querem uma Europa que os defenda. Nós queremos uma Europa que nos defenda. E estamos a preparar nesse âmbito muitas iniciativas que gostaria aqui de partilhar com todos à volta da mesa. Primeiro, com o objetivo sempre de melhorar a troca de informações entre os Estados-membros, que pensamos ser o fulcro da questão, ou seja, como é que nós partilhamos mais informação, como é que conseguimos baixar estas barreiras entre a informação e a troca de informação. Depois lançámos o novo Centro Europeu de Contra-Terrorismo, na Europol, que já está a avançar e com bons resultados, em que olhamos para a maneira em que os terroristas atuam, seja na internet, seja através de outros meios, e como é que podemos contra-atacar. E isso foi a construção e a ideia base deste lançamento do Centro Europeu de Contra-Terrorismo. Vamos também criar um registro de entradas e saídas, ou seja, entradas e saídas da União Europeia, para ter um controle rigoroso de quem entra e de quem sai. E além disso, é necessário, e lançámos a ideia do Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem, que obriga ao registro prévio de quem viaja para a Europa, à semelhança do que acontece noutros países, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, ou seja, um sistema que tem uma autorização prévia para quem quer entrar na Europa. E depois lançámos a ideia que já está, felizmente, e reparem que no ano, o Presidente Juncker falou no ano passado na ideia da Guarda Costeira e de Fronteiras Europeias, em que em um ano conseguimos lançar e pôr em prática. No momento já há mais de 600 agentes na fronteira greco-turca e mais de 100 na Bulgária, e no próximo ano vamos destacar mais de 200 guardas e 50 veículos para a fronteira com a Bulgária. Muito há a fazer também na política da defesa, e o Presidente Juncker lançou um desafio que eu gostaria de falar aqui hoje e gostaria de ter a vossa reação sobre esta ideia de ter um quartel-general único na Europa para as operações militares na União Europeia. Não para substituir nenhum tipo de força militar, mas para ter aqui um conjunto e para ter aqui uma organização e uma coordenação conjunta num quartel-general de todas as forças militares europeias. Depois lançámos também a ideia do Fundo Europeu da Defesa, em que o objetivo é melhorar a cooperação em matéria de investigação e inovação e, por conseguinte, racionalizar custos. A falta de cooperação hoje, em termos de defesa, custa-nos mais de 25 mil milhões de euros por ano. E isso é um ponto que não nos devemos esquecer, é que ao não cooperar, estamos realmente a criar mais custos para a Europa. Depois, talvez, eu diria o ponto mais fundamental do discurso do Estado da União e daquilo que o Presidente Juncker olha para o futuro, é esta Europa que assume responsabilidades. E no início do mandato, um dos pontos que me pareceu mais interessante da ideia de como é que íamos atuar na Comissão foi quando o Presidente Juncker disse que queria ser realmente um Presidente que olhava para as grandes coisas, decidia aquilo que era os grandes temas da Europa, mas que não se imiscuía no dia-a-dia dos países. E isso implicava retirar propostas. Havia mais de 130 propostas legislativas por ano, em geral, entre 2010 e 2015, e depois baixámos esse número para 23 propostas legislativas por ano. Portanto, houve uma redução muito grande em termos de propostas apresentadas, em termos de retirar propostas que estavam pendentes e que não faziam sentido. O processo de integração europeia é uma história, no fundo, de tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, até que conseguimos ir para a frente. Eu acho que é importante termos essa noção de retirar o peso burocrático e de tentar diminuir essa burocracia. Temos de ter um espírito crítico, aceitar que por vezes temos de corrigir a trajetória. Foi aquilo que o Presidente Juncker fez há pouco tempo quando retirou a proposta sobre o fim das tarifas de roaming. Ou seja, vimos que algo não estava bem, tínhamos de corrigir, porque tínhamos dito às pessoas que o roaming ia acabar e, no fundo, chegámos à conclusão que depois naquela trajetória de tudo o que é o fazer das leis europeias, das diretivas, de tudo o que é a burocracia, se tinha transformado em algo que não era aquilo que se tinha prometido aos cidadãos. Aplicámos e continuaremos a aplicar o Pacto de Estabilidade e Crescimento com flexibilidade, tal como as regras o permitem, e isso foi exemplo, não há muito tempo, dessa capacidade de olharmos para o Pacto de Estabilidade com flexibilidade quando se olhou para o caso de Portugal e de Espanha em julho. Depois uma palavra, e penso que vamos discutir à volta da mesa, sobre o referendo britânico, que, como sabem, não foi convocado pela Comissão Europeia, foi convocado pelo governo britânico, e boa parte do partido que governa o Reino Unido fez campanha pela saída. Eu sei bem que na política se tem que correr riscos, mas depois chega a hora de assumir as responsabilidades. E o crescente populismo e radicalismo não é uma conspiração de Bruxelas. Acontece porque as pessoas não consideram os seus governantes capazes de proporcionarem soluções credíveis aos seus anseios. Estão, por isso, mais receptivas ao canto da sereia ou das soluções fáceis. Os ataques terroristas não são causados pela livre circulação de pessoas no espaço europeu. quem pensa e o diz ignora perigosamente o fenómeno da radicalização violenta de pessoas nascidas e criadas na União Europeia. Fechar as fronteiras não resolverá um problema e nunca resolverá esse problema. Como sabem, muitos destes atentados não são provocados por pessoas que venham de fora da Europa. A vaga de refugiados não é culpa da Grécia, nem da Itália, nem da Alemanha, nem da chanceler Merkel. A vaga de refugiados sem precedentes deve-se à guerra na Síria. A Europa não estava preparada para tal, como nenhum país estava preparado. Eu acho interessante ver que muitas vezes vemos as discussões sobre os refugiados noutras partes do mundo e ver que na Europa, imaginem na Alemanha, onde entram 1 milhão de pessoas no ano. Nós olhamos e depois falamos dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá, todos estes países, e nesses países receberam 40 mil. E, portanto, eu acho que temos também ter olhar e ver essa com coragem de ver que nós estamos a fazer muito mais do que os outros em todas as partes do mundo. E muitos deles vêm falar como se nos dessem lições. É importante dizer isto desde logo porque ao apontar e insinuar que Bruxelas é a causa dos males que assolam a Europa, que se cria na opinião pública, a convicção de que há, de facto, uma entidade hostil cujo propósito é o dificultar a vida das pessoas, não faz sentido. Não nos podemos depois surpreender que as pessoas não votem nas eleições europeias ou que elejam partidos extremistas, ou ainda que exprimam em favor da saída da União Europeia. É importante também porque alguns dos grandes desafios com que Portugal e a Europa se confrontam hoje são problemas globais que os países não conseguem resolver individualmente. A União Europeia é, evidentemente, o nosso melhor aliado para defendermos o nosso ambiente, a nossa segurança, o futuro dos nossos jovens. Concluo apenas com 2 mensagens. A Europa pode fazer mais e melhor, mas a Europa não é a Comissão Europeia. A Europa não é Bruxelas. A Europa não são eles. A Europa são os Estados-membros. São os parlamentos nacionais, são as pessoas, somos nós. A agenda do Presidente Juncker expôs há poucos dias o que partilhei hoje convosco, que requer o empenho da Comissão Europeia, mas não chega. Necessitamos do empenho de todos. E segundo, é preciso falar com clareza e verdade às pessoas, e isso significa, por exemplo, que os governos dos Estados-membros se devem refriar, se queixarem das regras que eles próprios aprovaram, a pretexto de serem impostas por Bruxelas. Mas é também preciso ouvir as pessoas em Bruxelas e nos Estados-membros e levar a sério as preocupações e ansiedades daqueles que as partilham connosco. Digo isto não para exonerar as instituições europeias das suas responsabilidades, pelo contrário, mas justamente para assegurar que a União Europeia cumpre os desígnios a que se propuseram os seus Estados-membros quando assinaram os tratados, assegurar a paz na Europa e o bem-estar das pessoas, todos nós. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada, Sr. Comissário Carlos Moedas. Vamos passar então ao período de perguntas dos grupos parlamentares. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Morgado, PSD.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Comissário Carlos Moedas, bom dia. Para nós é um gosto e uma honra tê-lo aqui connosco. Deixe-me também cumprimentá-lo, não só pelo tempo que já leva de mandato na Comissão. Julgo que tem sido um exemplo de como conciliar a defesa do interesse europeu, com a atenção às particularidades nacionais, em particular do país de onde é originário, e acho que é um exemplo para os seus colegas na Comissão. Deixo também ainda cumprimentá-lo pelas palavras sensatas que aqui partilhou connosco. São palavras sensatas, de moderação e de ambição reformista. E por isso eu começaria a minha intervenção pegando um pouco na proposta que fez de reflexão mais genérica sobre os problemas que nos assolam. Falou-nos da crise existencial, referida pelo Presidente Juncker, e pela ameaça do populismo. Deixe-me pôr as coisas desta maneira. Uma crise existencial pode ter uma interpretação analógica, digamos assim, ou uma interpretação literal. Acho que a crise que a Europa vive é tão grave que temos de recorrer aos dois tipos de interpretação. Quer dizer, por um lado, a Europa perdeu confiança em si própria, e, convenhamos, perdeu o norte sobre quais são os seus verdadeiros propósitos, embrulhada que ficou em sucessivos problemas para os quais não conseguiu encontrar soluções, mas ao mesmo tempo trata-se de uma crise existencial, no sentido literal do termo, porque já ninguém duvida de que é a própria existência da União Europeia no futuro que está agora em risco. Isso está relacionado com as ameaças do populismo, como disse, mas eu acrescentaria algo ao que também nos transmitiu, embora no final agora da sua intervenção tenha feito uma alusão a esse ponto que me parece de crucial importância. Uma coisa é constatarmos a ameaça do populismo, que é real, e ficarmos de braços cruzados. Outra coisa é pensarmos e o que é que fazemos quanto a isso. A meu ver, o primeiro passo para confrontar o populismo é não ter medo. E eu acho que nós nos deixamos dominar pelo medo do populismo. Isto é, ter a coragem de ir ao debate com as forças populistas da extrema-esquerda e da extrema-direita por toda a Europa, convictos dos nossos valores, orgulhosos dos nossos valores, mas também sabendo que não é com a linguagem da correção política, não é querendo encerrar-nos num circuito hermético desligado das preocupações das pessoas, não é perdendo a noção de quais são os problemas concretos para os quais temos de dirigir os nossos escassos recursos e a nossa dificuldade de obter consensos para os resolver. Por isso há uma tarefa política que temos de abraçar e receio que ainda não tenhamos abraçado como deve ser. Um primeiro passo é, sem dúvida, esse de falar com clareza e verdade às pessoas, porque numa democracia é isso que as pessoas merecem, não merecem menos do que isso. Ora bem, então, quanto aos temas em concreto, deixe-me colocar algumas perguntas, algumas mencionadas por si, outras que não teve tempo de abordar. Eu começaria, então, por uma que talvez lhe seja mais cara e para nós também, tendo em conta os desafios do nosso sistema científico nacional. Queria saber a sua opinião, como é que avalia, como é que aprecia, qual é o significado que extrai de um facto que nem sempre recolhe a devida atenção e que ocorreu nos últimos 2 anos, digamos assim. Portugal foi um crónico contribuinte líquido para a política, os recursos europeus para a ciência, para a investigação, e desde há 2 anos isto deixou de ser assim. Isto é, Portugal agora passa a receber mais dinheiro de contributos europeus para as suas universidades e institutos de investigação, e isso já excede a contribuição que ocorreu. Ora, isso é uma mudança estrutural muito significativa e, a nosso ver, muito importante para o futuro do sistema científico nacional, e gostaria de ouvir a sua apreciação, de quem está em Bruxelas na Comissão Europeia, sobre o significado dessa transformação e quais são as causas dessa mudança muito importante para nós. Falou também do Brexit, que é uma questão muito importante. Eu aqui não posso deixar de manifestar a preocupação que o PSD tem manifestado desde o início com as tomadas de posição, não só de líderes de Estados-membros, mas também, e devo dizer infelizmente, tomadas de posição do Presidente do Parlamento Europeu, mas também do Presidente da Comissão Europeia. Temos a preocupação de que na Comissão Europeia se instalou com muita facilidade uma disposição para retaliar sobre o Reino Unido em resultado da decisão do referendo que tiveram no início do verão, e nós consideramos que essa abordagem é totalmente errada. Sempre dissemos que o Reino Unido, em princípio, abandonará a União Europeia, mas nem por isso abandonará a Europa, e é do interesse nacional português, mas também do interesse europeu, que consigamos, com imaginação, mas também com boa vontade, encontrar no final das negociações uma relação de proximidade com o Reino Unido e duradoura, estável e duradoura. E não é certamente com estas tomadas de posição que atingiremos esse objetivo. Um ponto que também temos que levantar, porque há muita gente neste momento interessada na Europa em desfazer esta discussão, que para Portugal é central e para o PSD é central. E isto diz respeito ao aprofundamento da União Económica e Monetária. Queria que nos falasse sobre o compromisso que a Comissão Europeia mantém, que já vinha do anterior Presidente, mas que este tem reafirmado, de prosseguir na insistência com o aprofundamento da União Económica e Monetária, em particular com a aceleração dos calendários da União Bancária, com a constituição do seu terceiro pilar, isto é, a instituição de um fundo de garantia de depósitos comum, o financiamento do fundo de resolução, que é muito importante para nós, quanto mais cedo chegar, melhor para a estabilização da situação dos sistemas bancários, não só no sul da Europa, mas no resto dos Estados-membros. E, evidentemente, a correção mais definitiva, mais estrutural das falhas de desenho institucional, de arquitetura institucional que a crise da zona euro revelou a partir de 2010-2011. Falou, porque para nós é muito importante o aprofundamento do mercado digital. Há outros aspectos do mercado, no entanto, que para nós são muito importantes. Gostaria também que falasse sobre isso. Em particular, o mercado interno diz respeito à energia, Há muita coisa por fazer e muitos obstáculos políticos pelo caminho para nós termos finalmente uma união para a energia que é decisiva para o futuro das economias europeias, mas em particular para uma economia como a portuguesa e, claro, sobretudo no contexto que vivemos hoje, o aprofundamento da União dos Mercados Financeiros, que também se torna cada vez mais urgente, implicará certamente harmonização de legislações nacionais, mas queremos saber qual é o roteiro da Comissão Europeia para levar por diante esse aprofundamento do mercado interno, que é absolutamente crucial, sobretudo para uma economia como a economia portuguesa. Temos sido punidos como economia nestes últimos anos devido à fragmentação financeira e queremos que as reformas sejam feitas já, antes que sejamos confrontados no futuro com mais outra crise. Congratulamos também com a extensão e o alargamento do plano Juncker, mas gostava que nos falasse do plano de investimento para a África que foi anunciado pelo Presidente Juncker no seu discurso sobre o Estado da União. Para nós sempre foi evidente que a União Europeia, que não teve até agora, infelizmente, uma estratégia para a sua vizinhança próxima, que possa dar conteúdo a essa mesma estratégia. Não chega os planos de investimento. Para já esta quantia de 44 mil milhões de euros parece ser uma grande quantia, mas quando nós olhamos para as necessidades da nossa vizinhança próxima, rapidamente compreendemos que não é com apenas um plano de investimento que estabilizaremos estas sociedades. Precisamos de agir no plano não só económico, mas no plano político. Infelizmente a Comissão Europeia tem sido muito decepcionante nesse aspecto, gostaria que nos falasse um pouco sobre isso. Que na minha primeira intervenção estou a ficar sem tempo, de qualquer maneira queria fazer já uma referência, deixarei outros assuntos para a segunda intervenção, à segunda ronda, mas queria já fazer uma referência porque o Sr. Comissário também fez questão de a salientar, que diz respeito ao aprofundamento da política de defesa comum, nomeadamente a proposta do Presidente Juncker para uma cooperação estruturada permanente, a expressão é dele, não é? E que envolveria um quartel-general comum e por aí diante. Nós temos a seguinte preocupação. Se o plano implicar uma duplicação e possível contradição com as estruturas comuns que nós já temos no seio da NATO, receio que teremos mais a perder do que a ganhar. Depois, como em todos estes planos, nós precisamos dos detalhes, nós estamos a lidar com questões de grandíssima sensibilidade. Cooperação, partilha de recursos, garantir economias de escala no plano da utilização dos equipamentos ou da indústria de defesa, estamos de acordo. Passos ulteriores em cima disto, precisamos de ver os detalhes e infelizmente nós não tivemos esses detalhes nas últimas negociações. Tivemos sim, vou terminar, referências a um exército comum e essa expressão é demasiado ambígua para que possa ser apresentada sem nos dizer exatamente o que é que isso quer dizer. Eu recordo que há Estados-membros da União Europeia que pela sua própria condição constitucional de neutralidade nunca poderiam aderir a uma estrutura destas. E por isso, política de defesa comum que garanta a coesão da política externa dos Estados-membros e não que sirva para criar mais uma divisão dentro da União. Muito obrigado, Sr. Comissário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Comissário para a resposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Morgado, é um grande gosto ter aqui uma série de questões que elencou e que vou tentar ser sistemático nas respostas. Mas em primeiro, queria reiterar os primeiros pontos que fez sobre o perigo do populismo e do extremismo e daquilo que vivemos na Europa e que me preocupam como pessoa, porque vemos realmente um movimento em toda a Europa de grupos políticos que não trazem soluções, trazem realmente uma capacidade de dizer aquilo que está mal, mas que nós sabemos que está mal, mas depois que não apresentam qualquer tipo de solução. Mas as pessoas estão cansadas e decidem muitas vezes embarcar nessas soluções mágicas que não existem. E queria lhe agradecer esse primeiro ponto, esse preâmbulo que fez sobre este perigo e sobre aquilo que disse sobre o não ter medo. Eu acho que não podemos ter medo. E não podemos ter medo muitas vezes de utilizar uma retórica ou de dar uma resposta que seja uma resposta clara e que nos diferencie, que não sejamos apenas dizer aquilo que é politicamente correto. Concordo perfeitamente com o seu ponto. Depois, comecemos aqui pela ciência. E é interessante porque muitas vezes, quando venho aqui a Portugal, as pessoas perguntam-me sobre o que é que o programa Horizonte 2020 já conseguiu receber ou não em Portugal e o que é que os nossos cientistas receberam. E eu vou-lhe dar os números, mas gostava-lhe dizer aquilo que me tem acontecido ultimamente quando vou ao Reino Unido. E é que os cientistas e os investigadores do Reino Unido, eles quando olham para mim não falam sobre o ponto monetário. Aquilo que os preocupa é perder a rede de contactos, porque o programa Horizonte 2020, mais do aquilo que se recebe ou aquilo que se contribui, é aquilo que se consegue ganhar para chegar à excelência. E eu acho que Portugal conseguiu, durante os anos em que foi contribuinte líquido, ganhou muito com isso também, porque conseguiu subir nessa escada, aquilo que nós chamamos a escada para a excelência. Mas hoje, Portugal, eu estive a olhar ontem para os números, já conseguiu receber do programa Horizonte 2020 mais ou menos 280 milhões de euros, o que é um montante muito importante, uma vez que em todo o programa quadro 7, ou seja, o programa quadro anterior, tinha recebido 500 milhões em 7 anos. E neste momento, portanto, 2014, 15, 16, estamos agora a fechar 16, já temos mais de 613 projetos aprovados e 280 milhões de euros. O que quer dizer que Portugal vai estar muito melhor e, portanto, obviamente já deixou e, como referiu muito bem, já não é um contribuinte líquido. Mas mais importante do que isso é pertencer a esta rede extraordinária que hoje é global do programa Horizonte 2020. Aquilo que nós hoje temos é extraordinário para os cientistas. Depois, queria aqui discordar num ponto que me disse sobre o Brexit. E discordar no sentido de lhe dizer que eu não penso que alguém neste momento queira retaliar, pode ter havido linguagem ou pode ter havido discursos ou pode ter havido uma maneira de pensar ou de dizer sobre o Brexit. Eu acho que o Brexit primeiro nos deixou a todos muito tristes e deixou-nos tristes, olha, muito a ver com a ciência, porque aquilo que foi o discurso do Brexit foi um discurso de dizer que ninguém deve acreditar nos cientistas, já não vale a pena acreditar em factos, já não vale a pena acreditar nos especialistas, tudo isso não interessa. Hoje em dia já não interessa nada disso. E eu acho que isso é o maior perigo do Brexit. O maior perigo do Brexit é chegarmos agora a uma maneira de fazer política em que os factos já não interessam. E eu, aquilo que tem sido, eu acho que o disse, e eu acho que a Comissão Europeia concorda perfeitamente com aquilo que disse, que é que temos que manter este interesse em que vamos ter que ter um parceiro que ainda não nos disse que se quer ir embora. Portanto, nós oficialmente não sabemos nada sobre essa saída, mas em que vamos ter uma relação futura, e essa relação futura tem que ser boa para os dois lados. E nesse aspecto estou perfeitamente de acordo consigo. Se houve algum tipo de linguagem em relação à retaliação, eu vi mais essa linguagem quando estive no Reino Unido. Ou seja, nós nomeámos do lado da Comissão um homem para a negociação, que eu penso que é um homem muito bom e com cartas dadas na política internacional, Michel Barnier, e foi imediatamente dizimado na imprensa britânica. Eu não vi ninguém, nem em Lisboa, nem noutro país ou em Bruxelas, a criticar o ministro que foi nomeado no Reino Unido para o Brexit, por exemplo, e do que é que ele disse durante muitos anos sobre a Europa. Não houve críticas tão fortes como aquelas que eu vi no Reino Unido. Mas talvez em Portugal os seus deputados tenham dito isso. Mas é importante dizer que temos mantido realmente a serenidade, ela é importante, que temos que olhar para uma relação que tem que ser boa para os dois lados, mas que vai ser uma relação diferente. Ou seja, eu hoje tive há 3 dias no Imperial College em Londres. No Imperial College há mais de 1000 professores e funcionários do Imperial College que não são britânicos e que são europeus e que estão preocupados com o futuro. E isso preocupa-nos a todos. Mas obviamente que tem que ser uma negociação que nos leve a bom porto dos dois lados. Depois queria lhe dar uma palavra de esperança sobre a União Monetária, e em que o Presidente Juncker mais uma vez vincou, aliás na documentação e na carta que entregou ao Presidente Schulz, que tínhamos que finalizar a União Bancária. E aqui é interessante ver como na Europa nós... É interessante comparar a Europa e os Estados Unidos durante a crise, e durante a crise que foi a crise financeira. Nós demorámos muito mais tempo, porque passámos o tempo a discutir, durante a crise financeira, se deveria ser resolvido ao nível nacional ou ao nível supranacional. Se era ao nível supranacional ou se era ao nível nacional. E nos Estados Unidos, obviamente, essa discussão não se pôs e a crise financeira conseguiu-se resolver mais rapidamente. E eu acho que esse que é um ponto que gostava aqui de deixar, é que a garantia de depósitos, por exemplo, foi uma proposta que fizemos em novembro de 2015. A Comissão. E o Presidente da Comissão, mais uma vez, repetiu, na última vez que esteve no Parlamento, que pede ao Parlamento e ao Conselho para avançarem o mais depressa possível com as negociações. E isso não depende, infelizmente, da Comissão, mas a proposta está em cima da mesa e é para avançar e esperemos que o Conselho e o Parlamento façam o seu trabalho. Depois queria-lhe dar um ponto sobre o plano externo Juncker e relembrar que falamos em refugiados, falamos em ajuda externa, fazemos conferências nos Estados Unidos da América sobre os refugiados, temos o Presidente Obama, mas depois quem é que ajuda mais em ajuda humanitária no mundo inteiro? É a Europa. 2014, 59 mil milhões de euros de ajuda humanitária, 68 mil milhões em 2015. Mas muitas vezes eu tenho hoje o sentimento, que é um sentimento também muito europeu, às vezes pensamos o que é que nos liga como europeus. Eu acho que como europeus não nos vendemos o suficiente e vemos noutras partes do mundo muitos que se vendem, que fizeram e que não fizeram metade daquilo que nós fazemos. Eu acontece, mais vezes, no outro dia estava com um cientista na África do Sul que vendia o facto que tinha recebido uma bolsa da Bill and Melinda Gates Foundation. Fantástico, gosto imenso da Bill and Melinda Gates Foundation. Mas tinha recebido mais dinheiro da Europa, mas nem sequer referia que tinha recebido dinheiro da Europa. Ou seja, o financiamento daquele cientista era sobretudo da Europa. Mas o que ele vendia era a bolsa que tinha tido da Fundação Bill and Melinda Gates, que eu fico muito contente por ele, mas no fim da apresentação fui ter com ele e fui-lhe perguntar porque é que ele não falava da Europa. Ele dizia, porque a Europa é normal. Mas não é normal, é o dinheiro dos contribuintes, eu deveria estar a falar mais da Europa. E peço desculpa, estou quase a ultrapassar o tempo, em relação ao plano Juncker para fora da Europa, vai entre os 44, pode chegar aos 88 mil milhões, esperemos conseguir realmente ter aqui um plano que... possa ir às raízes, aos países e que possa ter projetos, como foi o caso do Plano Juncker na Europa, mas nesses países de projetos de infraestruturas e, portanto, vamos esperar pelos resultados. E depois gostava-lhe ainda, mas já estou com o tempo muito curto, sobre dizer-lhe, não é um exército comum em relação à defesa, é uma coordenação dos exércitos de cada país, isso é bom que fique claro, mas o Sr. Deputado tem razão, ainda temos muito trabalho daquilo que é o anúncio, àquilo que são os detalhes do anúncio, mas para isso é preciso, cá está, que todos estejamos envolvidos nessa decisão, e aí convido também a mandar ideias e tudo aquilo que nos puder enviar sobre isso, é muito importante.
Muito obrigada, Sr. Comissário. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O primeiro a intervir é o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, que reparte. O Sr. Deputado Carlos Pereira, que reparte com o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias o tempo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Comissário, pela presença nesta comissão, pela sua intervenção e as suas respostas, e agradeço antecipadamente as respostas às perguntas que farei. Procurarei precisar um bocadinho mais as perguntas e, de alguma forma, até pegando nas palavras do Sr. Comissário, de que a Europa somos todos nós e são os países que a constituem, naturalmente, gostaria de fazer perguntas que relacionam, que têm em conta a relação do país com a Europa e algumas das questões que estão por resolver ainda, apesar de termos discutido e termos vindo a discutir estes assuntos há muito tempo. Uma delas, um deles tem a ver precisamente com um dos lemas do atual Presidente Juncker, que disse que pretendia aprofundar a governação económica da Europa. E uma das prioridades no seu discurso recente foi dizer que uma das prioridades, julgo que a primeira mesmo, ou a segunda, foi reforçar a competitividade da Europa e estimular o investimento para a criação de emprego. Ora, quando nós olhamos para o país, para Portugal em particular, verificamos que o investimento privado em Portugal precisa, sobretudo, de uma banca robusta. Está muito dependente da sua alavancagem e do seu financiamento do setor bancário e do crédito do setor bancário. Ora, o que nós percebemos nos últimos tempos e, em particular, nos últimos 4 anos, foi que a banca está a passar por uma fase muito complexa, difícil, que precisa de uma reestruturação. Sabemos também que um dos pilares da Troika em Portugal foi precisamente a reestruturação do setor bancário. Também os dados que hoje temos em mãos permitem-nos dizer que esse objetivo não foi totalmente conseguido, bastando olhar para o efeito, para aquilo que se passa com o Caixa de Depósitos, o que se passou com o Banif, enfim, entre outros. Não vale a pena estarmos a aprofundar esta questão. Ora, o que nós pensamos é que para que o país também possa cumprir este objetivo europeu e apresentado pelo Sr. Presidente Juncker, é fundamental que de facto se consiga essa reestruturação. Um dos aspectos que a própria União Europeia tem vindo a referir e a sublinhar. Sabemos também que essa reestruturação exige uma posição da Europa sobre aquilo que se pode fazer e que se deve fazer. O governo português tem, obviamente, algumas propostas em mãos, sabe bem que a União Europeia também exige que exista, de facto, uma reestruturação do setor bancário em Portugal e, portanto, a pergunta que lhe queria fazer é qual é o caminho que a Europa pretende dar a esta matéria e como é que pretende, de alguma forma, também ajudar a contribuir para uma solução nesta área. Ora, outra questão que eu queria colocar também ainda dentro desta questão da governação e da economia tem a ver, por outro lado, com o investimento público. Ora, o investimento público é, obviamente, um dos aspectos essenciais também para o crescimento económico não deixa de ser paradoxal que, por exemplo, o caso do Plano Juncker, que foi referido pelo Sr. Comissário, tem um aspecto que parece-me algo paradoxal para países como Portugal ou Grécia, por exemplo, porque os investimentos só não contam para o déficit para países abaixo dos 3%. E, portanto, este constrangimento é um constrangimento que eu diria mesmo contrário àquilo que é a própria ideia da União Europeia. Por outro lado, percebemos que, e gostaria de ter a sua opinião sobre isso, existem na Europa muitas vozes, algumas portuguesas também, que defendem que o investimento tout court, em geral, não deve contar para o déficit, que isso era absolutamente essencial para a construção europeia e a convergência europeia. E, portanto, queria saber a sua opinião em particular, mas também, no quadro europeu, como é que esta matéria difícil, sabemos, pode ser equacionada e como é que, eventualmente, se pode dar passos nesta questão. Duas últimas questões que têm a ver mais com questões financeiras. Gostaria também de ter a sua opinião. Os últimos dados do déficit em Portugal foram revelados recentemente, são verdadeiramente animadores. Julgo que todos nós, mesmo o PSD, está animado com estes dados do déficit em Portugal. Aliás, foi sempre a obsessão do PSD esse resultado e os resultados parecem-me animadores e credibilizam a posição portuguesa e do governo português. E, portanto, a pergunta que eu gostaria de lhe fazer é se na prática podemos ou não afirmar, tendo em conta que todos nós conhecemos, que levamos e conduzimos políticas diferentes daquelas que fez o anterior governo, do PSD-CDS, podemos ou não afirmar que é possível ter uma outra alternativa para encontrar estes resultados do déficit e, mesmo assim, não prejudicar o crescimento económico e manter uma política fiscal justa. Parece-me relevante, não percebi o divertimento dos senhores deputados do PSD, mas com certeza deve ser por causa do diabo que deve vos assustar dessa forma. A última pergunta é uma pergunta que julgo relevante nos últimos dias. Todos nós temos observado aquilo que se passa com o Deutsche Bank, a situação difícil em que está o Deutsche Bank. A pergunta é muito clara, o que é pior para a Europa? É um problema sério, como parece que já existe no Deutsche Bank, ou uma décima a mais no déficit do déficit português? Muito obrigado.
Sr. Comissário, sim, fazem resposta integral ao grupo parlamentar, certo?
Fazem as duas perguntas conjuntas e o comissário responde.
Muito obrigado. Senhora Presidente, bem-vindo, Senhor Comissário, é um gosto tê-lo aqui. Eu tinha quatro perguntas muito rápidas, em parte uma complementar à que o Senhor Deputado Miguel Morgado já fez e que diz respeito ao calendário da União Bancária. A União Bancária está a meio, se nós podemos dizer, tem uma supervisão europeia, um fundo de resolução em transição entre o espectro nacional e o espectro comunitário e o Fundo de Garantia de Depósitos Europeu, ou o Seguro de Garantia de Depósitos Europeu, está por fazer. Está na agenda europeia, mas a verdade é que nós olhamos para o discurso do Estado da União e olhamos para as prioridades e para as emergências da União Europeia e a conclusão da União Bancária parece ter perdido pelo menos grau de prioridade. Mas para um país como Portugal e com os incidentes no setor financeiro que temos tido, a construção da União Bancária é um elemento central para proteger também os contribuintes nacionais e ter um verdadeiro backstop europeu. E nós vemos, de alguma forma, que a Comissão, em função da emergência da questão das migrações e dos refugiados, que é normal e natural e é um tema muito importante, terá deixado esse assunto mais de lado. E não terá tido também o acompanhamento necessário, como disse, por parte do Parlamento Europeu. Contudo, nós precisamos de recolocar este assunto na agenda e tem que ser um assunto com emergência para poder ser resolvido. A segunda questão diz respeito ao relatório dos cinco presidentes. Eu devo dizer que fui daqueles que olhou para o relatório dos cinco presidentes com alguma tristeza, assumindo que ele era insuficiente para as ambições que tínhamos para a construção da União Económica e Monetária. Mas a verdade é que, passado este tempo todo, aquilo que nos resta é o relatório dos cinco presidentes. E, ainda assim, nós não vemos luz sobre esse relatório, não vemos que as etapas e a conclusão das suas etapas tenha o andamento que nós gostaríamos. E não temos visto também, por parte da Comissão Europeia, grande opinião e grande afirmação pública quanto à necessidade de executar o relatório dos cinco presidentes. Esta é a segunda questão. Ligada à questão do relatório dos cinco presidentes e do financiamento, da construção de uma possibilidade de ter um orçamento da zona euro e até ao reforço do orçamento da União Europeia, eu gostava de sublinhar um aspecto. Há uma grande discussão em torno dos recursos próprios. Aliás, esta Comissão e outras comissões desta Assembleia da República foram, ainda há pouco tempo, a Bruxelas para discutir num quadro interparlamentar a possibilidade de termos o reforço dos recursos próprios da União. Mas, em bom rigor, nós ficámos no meio da discussão entre, como dizia a senhora Vice-Presidente da Comissão, entre os amigos do rebate, os amigos da coesão e os amigos da agricultura. E a verdade é que nos preocupa que esta discussão de fundos próprios seja discutida ao mesmo tempo que parece ser dado, ou ser dada na União, uma prioridade a fundos específicos em torno daquilo que é a política de coesão e a política de convergência. E eu gostaria muito de ouvir sobre esta dialética entre fundos específicos, como aparece o Fundo Juncker e outros, e aquilo que é a política de coesão e a política de convergência, que para nós é um elemento central. A última questão tinha a ver com o semestre europeu e com o pilar social. O Parlamento Europeu, e em particular o Grupo Socialista e Democrata, tem defendido um pilar social no semestre europeu. Nós teremos, dentro de muito pouco tempo, já em outubro, uma conferência interparlamentar no quadro do semestre europeu. E nós gostaríamos de saber o que é que a Comissão pensa, como é que podemos incluir este pilar social no quadro do semestre europeu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Comissário.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Comissário tem a palavra.
Muito obrigado, Srs. Deputados Carlos Pereira e Eurico Brilhante Dias. É um gosto estar aqui e responder às diferentes questões. Comecemos, talvez, por uma questão comum aos dois, que tem a ver com a União Bancária e tudo aquilo que é o calendário que estamos a ter aqui para o futuro. O ponto que eu gostaria de começar era termos um bocadinho a noção de que a União Bancária é a solução e que os passos foram dados, depois podem ser criticados ou menos criticados em determinados países, mas que os três passos, seja da supervisão, da resolução e da garantia de depósitos, foram tomados e que a Comissão tomou uma posição muito clara sobre isso e que o relatório dos cinco presidentes também o toma. Mas a solução, ou seja, a solução para o sistema financeiro, ela não vem só da União Bancária, vem também do mercado de capitais. E aqui a Europa tem um grande desafio, e por isso lançámos o projeto sobre a União dos Mercados de Capital, que é como é que nós vamos olhar para uma Europa que está demasiado dependente na banca. Quando nós olhamos para a Europa, 80% daquilo que são os empréstimos às empresas são bancários, ou seja, dívidas bilaterais. Nos Estados Unidos, só 20% desses empréstimos é que são bancários, o resto são diferentes tipos de mercados de capitais, sejam capital de risco, seja capital semente, sejam os chamados business angels. E tudo isso é uma transição que nós queremos ter na Europa, que é como é que podemos equilibrar mais em que temos menor dependência da banca em relação às nossas empresas. E o projeto do Capital Markets Union, ou a União dos Mercados de Capitais, é exatamente isso. É como é que vamos ter, por exemplo, prospectos bancários para poder emitir dívida das empresas de uma maneira mais fácil? Como é que vamos atrair mais fundos de investimento mundiais para investirem na Europa e que não seja apenas que uma empresa só tem que ir ao banco? Uma empresa pode ir a outras formas, pode ir ter com um privado que lhe pode, no fundo, entrar no capital. Como é que nós diversificamos essas fontes de capital? E o meu antigo colega britânico, fez um excelente trabalho naquilo que nós chamamos a União do Mercado de Capitais e que é a base para mim, ou seja, é a segunda parte da balança. Para nós conseguirmos ter realmente a resolução em termos de financiamento na Europa, não podemos estar só a falar da União Bancária, também temos que falar dos mercados de capitais, por muito que isso muitas vezes na Europa temos o sentimento quase populista, aqui muitas vezes também olhamos para isso de que há algo de muito estranho sobre os mercados de capitais, quando os mercados de capitais são apenas uma capacidade de diversificar. Por exemplo, um dos pontos que o meu colega britânico desenvolveu muito foi a capacidade de voltar a ter nova regulação sobre a securitização, que é um tipo de instrumento financeiro que é importante para dar liquidez aos mercados. E, portanto, tudo isso tem sido os passos dados. Mas estou de acordo com os senhores deputados de que temos que continuar do lado da Comissão a empurrar, temos que continuar a ser muito assertivos. Temos sido, é verdade que não está, ou em tudo aquilo que o Presidente Juncker no discurso, eu penso que ele não referiu, mas tem sido algo que ele refere cada vez que vai ao Parlamento Europeu, cada vez que está no Conselho, e posso daí atestar que tem sido uma prioridade e continua a ser uma prioridade. Depois, o investimento público. O investimento público e o investimento privado. Eu acho que o ponto na Europa é como é que nós conseguimos atrair, através de investimento público, mais investimento privado e como é que conseguimos ter as reformas nos determinados países e nos diferentes países para atrair esse investimento privado que não estamos a conseguir atrair. Eu tenho sempre, no outro dia estava com um jovem empreendedor francês, dizia que teve uma excelente ideia, que construiu toda a ideia na Europa e depois foi para os Estados Unidos a desenvolver a empresa, depois desenvolveu aí o produto e depois criou uma empresa nos Estados Unidos, podia ter criado na Europa e não o conseguiu fazer. Isso é capital privado que não fica na Europa, porque nós temos realmente uma incapacidade de atrair esse talento e lhe dar, no fundo, as condições para que ele o faça. Nós lançámos agora um projeto muito interessante que eu tive o gosto de lançar, que é: quando um empreendedor não consegue lançar um determinado produto, vem falar connosco, nós vimos ter com as autoridades nacionais, com o regulador, sentamos à volta da mesa e vemos o que é que o impede de lançar esse produto. É uma regulação europeia, é uma lei do próprio país e chamamos a isso os, no fundo em inglês, os innovation deals, que a tradução para português não faria muito sentido, mas era como é que nós podemos dar mais asa à inovação através de juntar as autoridades nacionais e locais e o regulador para explicar. E chegaram à conclusão, na Holanda, onde foi feito as primeiras experiências que tivemos, que em 70% dos casos não é a lei que impede, é a interpretação da lei em que o empreendedor tem medo de avançar. E eu penso que era um ponto que gostava de deixar aqui, como desta parte à vossa questão do investimento privado. Depois, tinha aqui a questão dos recursos próprios, que, como sabe, temos um grupo de trabalho a funcionar na Comissão com o Sr. Pascal Lamy sobre este ponto e, portanto, tem sido um ponto de muito trabalho, ou com o Barnier ou com o Lamy, agora com o Monti, aqueles são vários, né? Entre o Lamy, o Monti e o Barnier, estava a pensar no Lamy, então era a coincidência dos nomes. Exatamente. O Pascal Lamy vai trabalhar para nós na inovação e daí eu estar com a mente ligada a esse ponto para nos definir um bocadinho o que é que será o próximo programa quadro em relação à inovação. Sobre o ponto dos recursos próprios, obviamente que isto vai depender dos Estados-membros, não é? E que a Comissão tem um maior interesse em avançar com um desenvolvimento de um orçamento que tivesse mais a ver com os recursos próprios, mas estamos dependentes de realmente do que é que os Estados e vão, do que é que vamos conseguir nessa negociação. E depois, em relação à coesão e aos fundos específicos, eu penso que temos de ter um equilíbrio e temos de ter um equilíbrio na Europa entre fundos que nos levam à excelência e que nos levam a um patamar superior para concorrer e para disputar aquilo que é a inovação, a tecnologia noutros países, e aí estamos a falar do Fundo Juncker, estamos a falar do Horizonte 2020, e depois fundos que nos levam à convergência, que é o caso dos fundos de coesão, mas tem que haver sempre um equilíbrio entre os dois. A pergunta que me fez sobre o pilar social e sobre o semestre europeu é um dos pontos de maior prioridade para o Presidente Juncker. Aliás, a Comissária Thyssen tem estado em grande atividade sobre o que é que vai ser este pacote deste pilar social, como é que ele vai ser integrado no semestre europeu e, sobretudo, nas recomendações específicas para cada país. E essas recomendações, se repararam nas últimas recomendações ou nos últimos Country Specific Recommendations, ou em português as recomendações específicas por país, elas já foram muito mais focalizadas em grandes temas, em vez de ser uma lista de muitas recomendações, e sempre focalizadas nesta área social. Eu espero que toda esta parte do pilar social, que é essencial para realmente colmatar, por exemplo, o populismo e o extremismo, não é? Nós falamos aqui do populismo e o extremismo, é bom pensar que a Europa tem realmente esta economia social de mercado e que o pilar social é parte do nosso ADN, e como é que vamos desenvolver isso para o futuro. E, portanto, fico contente do interesse do Sr. Deputado nesse ponto, e dizer-lhe que é, sem dúvida, uma prioridade. Depois, o Sr. Deputado Carlos Pereira também me dizia sobre os últimos números do déficit e sobre, como sabe, a Comissão Europeia não se pronuncia sobre as políticas nacionais e sobre aquilo que cada país faz para chegar a um determinado objetivo. O importante é chegar ao objetivo. Obviamente, quando Portugal passou pelo programa de ajustamento e que estava todas as semanas, como eu costumo dizer, com a troika em cima, era terrível, porque aí tínhamos muito menos graus de liberdade. Felizmente o país saiu disso, e eu acho que hoje esses graus de liberdade são uma grande vantagem para os portugueses e para o Governo, que é terem essa liberdade, porque a Comissão nunca se vai imiscuir na maneira como chegar a um determinado objetivo, nem o deve fazer. Isso faz parte da soberania do país. Portanto, aquilo que é importante para nós é realmente chegar àquilo que foi o compromisso, compromisso, todos o conhecemos, e, portanto, sempre que Portugal chega ao compromisso, sou o primeiro a ficar muito contente com o Portugal conseguir cumprir aquilo que se comprometeu, e toda a Comissão fica muito contente sem se pronunciar. Depois, aos relatórios técnicos e a tudo aquilo que eu também vivi aqui, e peço desculpa pelo ponto pessoal dos relatórios técnicos que saem da Comissão, das várias instituições, mas isso são a parte técnica. Na parte política não entra, a parte política não se mistura com essa escolha de políticas, pois os técnicos podem ter as suas opiniões, obviamente.
Muito obrigada, Sr. Comissário. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Intervêm os senhores deputados Isabel Pires e Luís Monteiro. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Comissário Carlos Moedas e agradecer a sua presença. Numa altura em que o Estado da União foi feito pelo Presidente Juncker há alguns dias e nos deu, de facto, a indicação dos grandes planos que existem, numa altura em que os desafios, e é admitido, os desafios e os problemas são tão grandes e tão complexos para resolver neste momento. E gostávamos de colocar algumas questões e comentários sobre quatro temas particulares: a ligação entre os cidadãos e as instituições europeias, a política de defesa, o comércio livre, e depois o meu colega falará sobre a investigação científica dentro do seio da Comissão Europeia e da União Europeia. E no que toca à ligação entre os cidadãos e as instituições, é um ponto que tem sido muito focado tanto pela Comissão Europeia, mesmo pelo Parlamento Europeu, e, portanto, tem havido muitos discursos e muitas tentativas de aproximar os cidadãos das instituições europeias, porque se chegou à conclusão de que os cidadãos europeus têm não há uma conexão como seria suposto numa altura como esta, em que em Portugal, por exemplo, já passaram 30 anos desde a integração europeia, e, portanto, não faz grande sentido que exista este afastamento tão grande. E, portanto, tem sido um tema recorrente. É dito o quão importante é ouvir as pessoas e mudar a ideia que os cidadãos têm sobre Bruxelas, e que isso será essencial. No entanto, as ações que têm sido tomadas por várias instituições europeias parece-nos que vão no caminho contrário daquilo que seria suposto, com o objetivo de aproximar os cidadãos dessas mesmas instituições. E, portanto, não nos parece correto dizer que há, ou que pode haver, uma espécie de boicote às instituições europeias, porque, por exemplo, em Portugal e Espanha, que foram casos que foram falados na sua intervenção, a opinião é negativa, a opinião dos cidadãos é negativa relativamente ao papel de Bruxelas, porque as pessoas perceberam muito bem quem é que era a Troika, quem é que ajudou a implementar as medidas que foram implementadas nos anos de austeridade, bem como percebem também e perceberam muito bem quem é que lhes quis aplicar sanções e quem é que quer cortar fundos possivelmente nos próximos meses. E, portanto, não é possível dizer que o que existe é uma ideia e é uma tentativa de atirar culpas para a Comissão Europeia, para o Parlamento Europeu, para o Banco Central Europeu, para as instituições europeias no geral, quando as políticas que vêm dessas instituições europeias são tão gravosas para a vida diária dos cidadãos. E, portanto, esse é logo o primeiro problema que tem que ser debatido e é um debate político, também tem muito de ideologia, mas que tem que ser tido muito seriamente. Não vale a pena continuarmos a dizer que essas políticas não têm influência na maneira como os cidadãos lidam com as instituições europeias. E, portanto, dentro desse âmbito, achamos nós que só com políticas, de facto, diametralmente opostas ao que têm sido aplicadas, nomeadamente na área social e na área económica, é que os cidadãos também se podem fazer sentir ouvidos. Por exemplo, tivemos há umas semanas uma manifestação com dezenas de milhares de pessoas em Bruxelas contra o TTIP e o CETA. No entanto, são temas em que, embora haja essa tal voz dos cidadãos, ela parece não ser ouvida e, portanto, há aqui muitas contradições nesta área, se puder fazer um comentário sobre isso. Relativamente à política de defesa, também é outro dos temas mais recorrentes, especialmente após o agravar da crise humanitária de refugiados que temos tido no território europeu. Tem-se falado sobre o perigo dos extremismos, dos populismos, que de facto têm vindo a ganhar eleições inclusivamente em países da Europa ou têm ganho visibilidade dentro das instituições europeias, seja no Parlamento Europeu, seja noutras, alguns políticos com ligações a estes movimentos políticos mais populistas. E de facto esta é possivelmente daquelas preocupações mais comuns a todos e a todas nós atualmente. No entanto, a forma de reagir e de combater estes extremismos e estes populismos por parte das instituições europeias e, neste caso, do programa da Comissão Europeia, tem sido o aprofundamento, a nosso ver, da militarização com sistemas de registros e autorizações prévias que já de si põem em causa o princípio da livre circulação, uma guarda costeira com aumentos positivos, quando já há missões da NATO no Mediterrâneo, fundos europeus de defesa, enfim, o próprio Conselho, o último Conselho Europeu Informal de Bratislava veio dar mais força a estas nossas preocupações de que aquilo que de forma mais consensual tem saído dentre os chefes de Estado da União Europeia atualmente são as propostas que apontam para um caminho mais militarista, mais securitário, e isso, além dos populismos que já existem, é também um perigo em si para os cidadãos europeus e para a forma como lidamos com esta crise humanitária. Porque, na verdade, os problemas, por exemplo, e em específico na Grécia ou em Itália, no Mediterrâneo, têm vindo a agravar-se e, por exemplo, a questão dos hotspots continua a não haver melhorias visíveis no funcionamento dos hotspots que deveriam estar mais a funcionar e não estão. Por outro lado, também é preocupante, e pergunto-lhe se isto faz parte do tal investimento no plano externo, continuamos a ter um acordo com a Turquia, apesar das situações de ataque à democracia que têm acontecido naquele país e de ataque também a próprios refugiados na fronteira com a Turquia. E, portanto, como é que isto é compaginável com os princípios de democracia, de liberdade e de entreajuda? Em terceiro lugar, relativamente às questões de comércio livre, também é uma das prioridades da União Europeia atualmente, nomeadamente com o CETA e com o TTIP. Também não é novidade que da parte do Bloco de Esquerda sempre nos opusemos a estes acordos por variadas razões. Em primeiro lugar, pela falta de transparência nas negociações, as questões de possível desregulação que implementam para o mercado europeu, para o trabalho também, problemas que têm vindo a ser levantados com a segurança alimentar, questões ambientais que até agora nos parecem que não estão respondidas corretamente e com a aplicação do CETA poderemos ter problemas e os cidadãos europeus poderão ter graves problemas neste aspecto. E aqui, de novo, tem havido alguma mobilização popular crescente sobre este tipo de acordos, mas, de novo, parece que se quer ouvir os cidadãos, mas quando são determinados temas não se quer ouvir os cidadãos e, portanto, não tem sido dado voz a essas preocupações. Um comércio livre com regras, mas que na prática essas regras não correspondem àquilo que está a ser executado ao nível da legislação laboral que foi falada e, portanto, torna-se quase uma obsessão fechar este tipo de acordos, nomeadamente o TTIP, sem grande ou sem praticamente nenhum debate público até agora nos vários países europeus. E passava agora ao meu colega para falar sobre investigação científica.
Muito bom dia, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Comissário. Muito obrigado também por estar aqui hoje presente. Não sou propriamente desta comissão, mas vim cá exatamente porque o assunto é a ciência e, portanto, a área que eu trabalho aqui também no Parlamento está diretamente ligada à educação e à ciência. Parece-me a mim, no pouquíssimo tempo que tenho, mas permita-me antes da pergunta um comentário. Eu acho que uma das grandes dificuldades que hoje o sistema científico português tem é a debilidade no que toca à contratação e aos direitos laborais que os investigadores têm. Ou seja, parece-me a mim que Portugal faz hoje um dos países mais atrasados ao nível da contratação dos direitos laborais. Aliás, continuamos a ter grande parte de um sistema científico alicerçado numa lógica de bolsas de investigação científica e são poucos, raros os casos em que temos grandes quadros científicos com esse contrato de trabalho e, portanto, temos gente a fazer 5, 10, 15, 20 anos de investigação científica com bolsas de investigação, o que para o próprio sistema científico cria debilidades na própria investigação, cria dificuldades no acompanhamento ou numa organização, num mapeamento mais alargado da própria investigação. Mesmo assim, a investigação em Portugal tem vindo a dar alguns avanços significativos, não falo nos últimos 2, 3, 10 anos, mas nos últimos 20, 30 anos. E parece-me a mim importante que a Comissão Europeia tem um papel nesse sentido. E que papel é que pode ter? Parece-me a mim que seria importante, e esta era a pergunta, se está o Sr. Comissário disponível para estudar uma cláusula nos projetos, nos montantes aferidos a Portugal no que toca a projetos de investigação, que garanta que existam contratos de trabalho aos investigadores que trabalhem nesses projetos. Ou seja, há um problema grande, e olhamos para outros países da Europa, onde grande parte ou a totalidade do sistema científico tem a produção com contratos de trabalho, com verdadeiros trabalhadores científicos, ao contrário de Portugal. E parece-me a mim que seria um papel importante da Comissão Europeia no que toca à efetivação de um real apoio ao sistema científico, que não fosse apenas nos montantes, mas tivesse também um papel político e um papel da melhoria das condições de trabalho. E, portanto, era essa a questão que gostaria de colocar ao Sr. Comissário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Comissário para a resposta.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Vou começar então pela Sra. Deputada e pelo primeiro ponto sobre as pessoas, os cidadãos, a conexão e um bocadinho aquilo que dizia sobre, e eu acho que referiu, quem é que lhes quis aplicar a sanção. Eu acho que a Sra. Deputada disse isso. E eu pensei, para mim, estas são as regras que os países definem, ou seja, não foi a Comissão, são as regras definidas pelos países à volta da mesa. E hoje, quando olhamos à volta da mesa do Conselho, vemos forças partidárias muito diferentes e em que toda a representação de toda a esquerda e direita estão no Conselho Europeu e, portanto, têm que tomar essas decisões para depois podermos aplicar essas regras. Aquilo que eu queria referir, Sra. Deputada, é que realmente a Europa é definida pelas regras que nós próprios fazemos. E a Comissão Europeia é, no fundo, a guardiã desses tratados, do que são essas decisões. E há uma certa ideia de que não, que há uma Comissão Europeia que quer penalizar. Não, a Comissão é a guardiã desses tratados, pode concordar ou não com eles. E depois falou também do comércio livre e do CETA e do TTIP. E eu gostava de lhe dizer, Sra. Deputada, que Acredito profundamente que o problema hoje em dia, em termos de toda esta discussão do comércio livre, tem que ser realmente ideológico. Porque quando eu vejo os milhares de documentos que são públicos, quando eu vejo aquilo que é a negociação, no caso do TTIP, de que a minha colega Cecília Malmström, que põe toda a documentação das várias reuniões, que têm acesso todos os europeus, e que há uma sensação numa certa parte da sociedade que a senhora deputada e muito bem representa, eu não estou a dizer que não, que isso existe, esta sensação de que não é transparente, eu diria que há qualquer coisa aqui que me falha, porque não consigo ver onde é que há essa falta de transparência quando tudo é publicado. Óbvio que quando estamos a falar de negociações da livre tem que haver reuniões reservadas, mas não acredito que haja nenhum tipo de negociação entre países ou entre instituições que não tenha que ter essa determinada reserva. Mas a transparência em relação ao TTIP é extraordinária, é muito grande. Vá ao site da Comissão, tem todo aquilo que é negociado. Agora, pode-se não acreditar que mais comércio é bom para a sociedade, e eu aí tomo o seu ponto. Eu acho que mais comércio é bom se defendermos aquilo que são as regras de base. E, por exemplo, no CETA, eu acho que o grande espanto do Canadá é porque é que ainda não se fez, porque no caso do CETA, todo o que é proteção ambiental, laboral, está tudo no acordo com o CETA. Eu aqui nem me estou a referir ao TTIP porque conheço menos, já estive mais aqui envolvido com a minha colega a olhar para a discussão com o Canadá. Mas o que eu lhe queria dizer era que deveríamos, talvez, entre forças políticas diferentes, com ideias diferentes, fazer... olhar para este ponto do comércio e tentar voltar para trás, sentar à volta da mesa e ver então o que é que não é transparente, o que é que queremos, o que é que não queremos, porque temos que um bocadinho abrir realmente a sociedade a essa discussão e não criar apenas o facto, e estava-se a referir à manifestação que houve há poucos dias em Bruxelas, que foi em frente à janela do meu gabinete, e portanto eu pude estar a observar a manifestação. Eu tive a sensação que muitas das pessoas que eu via naquela manifestação é interessante, não estavam ali sequer pelo TTIP, tinham bandeiras sobre determinadas outros protestos. Porquê? Porque era uma manifestação contra o sistema, não era uma manifestação propriamente contra o comércio livre era apenas uma desculpa para estar ali, para dizer que estamos revoltados, e eu acho que a Comissão deve ouvir essa revolta. E deve ouvir essa revolta das pessoas, porque se as pessoas estão revoltadas, terão razões para estar revoltadas, ou porque estão desempregadas, ou porque não vem o crescimento económico. Mas eu gostava de lhe deixar aqui também a proposta pessoal de que, se quiser vir a Bruxelas, se quiser que nos sentemos com a minha colega Cecília Malmström para ver o que é a transparência daquilo que foi feito, eu garanto-lhe que tenho quase a certeza que lhe consigo mudar um bocadinho a sua visão. Mas queria lhe dizer que gostava realmente que visse a quantidade de documentos que são públicos. Depois queria-lhe só fazer o seu ponto sobre a defesa. Quando eu falei das autorizações de entrada e saída, é autorizações para entrar na Europa. E eu acho que aqui o ponto é como é que nós temos a circulação livre, totalmente livre de pessoas dentro da Europa, temos que proteger bem as nossas fronteiras externas. E a ideia da guarda costeira, de ter estas autorizações para entrada e para saída, é realmente termos a certeza que protegemos as nossas fronteiras externas, e isso é essencial. Depois, o ponto sobre a Turquia, eu acho que é importante, só queria referir-lhe um número sobre o acordo sobre a Turquia. O acordo sobre a Turquia fez com que os fluxos realmente de pessoas passassem de mais ou menos 10 mil por dia para 100 por dia. E fez com que muitos daqueles que foram enviados para trás, ou seja, que voltaram, que não eram verdadeiros refugiados, que conseguimos receber aqueles que eram verdadeiros refugiados na Europa. Ou seja, o acordo com a Turquia permitiu realmente ver o que é a diferença entre refugiado e migrante económico. E aquilo que nós temos a responsabilidade é defender os refugiados. Nós temos a responsabilidade de defender as pessoas que não têm proteção. E temos que fazer isso dessa maneira. Não vou fazer mais comentários sobre a Turquia. Aliás, fiz publicamente sobre a minha preocupação em relação às universidades, em relação aos presidentes das universidades, aos reitores na Turquia, quando todos lemos nos jornais aquilo que estava a passar. Escrevi ao ministro turco, tenho estado com grande atenção a tudo o que são os nossos investigadores, os nossos bolseiros, e ver o que é que se está a passar exatamente com eles na Turquia, aqueles que estão na Turquia ou aqueles que são turcos e estão na Europa. Mas deixava-lhe aqui realmente estes pontos, dizer-lhe que obviamente reconhecemos aquilo que não está bem, mas há muito daquilo que estamos a fazer que está bem e que também gostaria de ver reconhecido dentro do possível e dentro das diferenças que temos em relação, por exemplo, ao ponto sobre o comércio livre. Depois, o Sr. Deputado, agradeço-lhe a pergunta sobre ciência e sobre a sua preocupação sobre tudo o que é a parte laboral. O programa Horizonte 2020 tem sido, para muitos investigadores que estavam fora da Europa, de terem a possibilidade de voltar para a Europa com o programa Horizonte 2020, tem sido a possibilidade de muitos investigadores portugueses estarem em Portugal. Muitos deles podiam estar em qualquer lado do mundo e, através, seja das bolsas do Centro Europeu de Investigação, seja do programa Horizonte 2020, conseguem estar no seu país, e isso para mim dá-me um grande motivo de orgulho. Mas pôs-me uma questão muito direta que, infelizmente, eu não tenho uma resposta, porque não é algo que dependa da Comissão. Ou seja, aquilo que a Comissão pode fazer é influenciar nos países sobre aquilo que são os contratos que todos os investigadores deveriam ter ou não ter nos determinados países, e que aquilo que se deveria investir mais para que as pessoas tivessem essa segurança no seu trabalho. Mas a Comissão Europeia não pode decidir no tipo de contratos que cada país tem ou não. Aquilo que podemos é ajudar a que os países possam ir para um caminho de cada vez mais prosperidade e de conseguir que esses contratos sejam melhorados e que as pessoas tenham melhores condições de trabalho. Mas se tiver alguma proposta em concreto, porque me falava de incluir uma cláusula, se tiver alguma coisa que me possa realmente indicar e enviar, eu prometo-lhe que lhe darei uma resposta mais técnica e mais direta e menos política sobre esse ponto e de quais são as possibilidades de ter esse tipo de cláusulas ou não. Nós temos tido alguns problemas, sobretudo nos países de leste, em que temos uma grande diferença entre aquilo que são os bolseiros que recebem salários em bolsas, que são as nossas bolsas, com aquilo que eles recebem, por exemplo, se forem professores numa universidade pública na Polónia, ou na Lituânia, ou na Letónia, e isso cria-nos também diferenças e problemas que temos tentado a colmatar. Portanto, é um tema que estou a estudar e, portanto, tinha grande interesse em receber da sua parte uma proposta.
Muito obrigada, Sr. Comissário. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Como é óbvio, começar por um cumprimento muito especial ao Sr. Comissário Carlos Moedas. É sempre um prazer revê-lo em Portugal, mas acima de tudo revê-lo também aqui na Assembleia da República. E se me permitisse também um cumprimento à Doutora Sofia Alves, representante da Comissão em Portugal. Sr. Comissário, eu queria fazer aqui algumas considerações sobre o atual Estado da União, mas eu não posso deixar de começar sem dizer uma coisa. Falava há pouco, e bem, que o papel da Comissão é muitas vezes ser a guardiã dos tratados. Isso é verdade, e é assim que, do ponto de vista da União, foi atribuído um conjunto de competências à Comissão. Mas eu também não posso deixar de destacar que muitas vezes a Comissão usa esse poder de uma forma muito fechada, muito tecnocrática, e outras vezes a Comissão consegue ter bom senso político. Estou a dizer isto porque acho que o travão que foi feito ao processo de sanções sobre Portugal e sobre Espanha demonstrou esse bom senso, essa sensibilidade política que felizmente existiu. Levantar sanções a Portugal e a Espanha era um processo injusto e insensato, e eu sei que o Sr. Comissário trabalhou muito para se encontrar uma solução que eu acho que foi equilibrada, e por isso mesmo eu não queria começar esta audiência sem o felicitar por isso mesmo e reforçar este papel de sensatez, de sensibilidade política que felizmente aconteceu desta vez na Comissão e que muitas vezes no passado não aconteceu e espero que no futuro não volte um bocadinho também a estas más práticas. Mas permita-me falar um bocadinho aqui também sobre o Estado da União. E eu acho que ser lúcido e defender o projeto europeu é, antes de mais, perceber que há demasiadas coisas neste momento na União Europeia que nos preocupam, há demasiadas coisas neste momento que não estão a funcionar, há demasiadas coisas que estão a correr mal, há demasiadas coisas que nos deixam perplexos e há até, infelizmente, demasiadas coisas que nos envergonham no processo europeu. Nós olhamos hoje para as opiniões públicas na Europa e até para o resultado de muitas eleições na Europa e percebemos que há hoje um crescimento muito forte do fenómeno protecionista, da imposição de barreiras e a União Europeia foi exatamente construída contra esse fenómeno. Nós percebemos, ainda agora vimos isso mesmo aqui nesta Assembleia da República, por parte de um partido político que ainda por cima é relevante porque é um suporte, apoia o governo que está neste momento em funções, de perceber que há algo muito declarado contra a liberdade de comércio, contra a liberdade de circulação de capitais. Eu fico preocupado porque isso é uma das liberdades fundamentais, é a quarta liberdade sobre a qual foi construída este processo de união. E a mim preocupa-me perceber que hoje nós estamos a viver num mundo que em muitas matérias é mais fechado do que era no início do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial. E isso não pode deixar de nos preocupar porque nós temos sempre de questionar que Europa é que queremos ser e se queremos ter uma Europa mais fechada, mais protecionista ou, pelo contrário, uma Europa que continue a colaborar no bem-estar dos seus cidadãos e nós sabemos que quanto mais trocas comerciais existirem, melhor qualidade de vida, melhor, mais prosperidade, mais riqueza temos até para distribuir dentro do processo europeu. Preocupa-nos o facto de, pela primeira vez na sua história, a União Europeia estar a ser amputada. Nós, ao longo dos últimos anos, vimos e assistimos a uma Europa que tinha a capacidade de se alargar. A verdade é que, com o Brexit, pela primeira vez, essa Europa é reduzida. E a forma como nós vamos encarar este processo vai nos dizer muito, a forma como nós vamos gerir esta crise vai nos dizer muito sobre a forma como nós queremos definir o futuro da Europa, muito especialmente como um projeto que se queremos continuar a ter uma Europa como um projeto político credível, sólido e sustentável. E nesse sentido também eu acho que qualquer lógica que seja uma lógica punitiva sobre o Reino Unido seria errada. Fiquei muito preocupado com a primeira reação por parte de alguns responsáveis europeus e até por parte de alguns responsáveis da Comissão Europeia, isso aliás já foi aqui hoje destacado, e depois lhe perguntarei um bocadinho sobre o processo. Vivemos todos muito preocupados com a crise dos refugiados. A crise dos refugiados é, acima de tudo, uma crise humanitária à qual nós ainda não conseguimos dar resposta, à qual nós ainda não conseguimos, efetivamente, do projeto, do ponto de vista da solidariedade europeia, dar uma resposta, mas a verdade é que, não tendo conseguido dar resposta à crise humanitária, essa crise se transformou numa crise institucional, fez falir uma parte muito significativa do processo de decisão europeu, o processo de Schengen faliu, o processo de decisão da própria União Europeia está colocado em causa, e percebemos também que há na Europa, e isso preocupa muito os cidadãos europeus, não podemos ser insensíveis a isso. Quando vemos todas as sondagens de opinião na Europa, percebemos que o problema do turismo e da segurança hoje é uma preocupação central dos europeus. Felizmente Portugal tem estado muito arredado disso, mas nós não somos insensíveis ao que se passa em muitas das capitais europeias, em Bruxelas, em Paris, e ao fenómeno de muitos dos nossos concidadãos hoje europeus estarem a ser atacados na sua liberdade mais básica e mais essencial. E depois preocupa-nos muito também a incapacidade efetiva que a União Europeia tem em resolver questões concretas, com questões muito, muito focadas. Nós falamos muitas vezes sobre a necessidade de lançar um novo modelo social, um novo contrato social, mas a verdade é que nem sequer conseguimos resolver questões concretas como, por exemplo, a questão da União Bancária. A verdade é que os Estados Unidos, que entraram num processo de crise antes da própria União Europeia, conseguiram já fazer essa consolidação do sistema financeiro. A Europa ainda está a meio da ponte para fazer esse mesmo processo. Isso aqui hoje já foi bastante focado. Mas a questão da União Interbancária preocupa-nos, a questão de fecharmos efetivamente a arquitetura da zona euro é uma coisa que nos preocupa. Eu ia tentar fazer aqui um conjunto de perguntas mais focadas também, mas como é óbvio pode sempre fazer qualquer consideração sobre o que eu estive aqui a falar. E sobre a questão do protecionismo, eu acho que é muito evidente hoje o que na extrema-esquerda e na extrema-direita está a acontecer relativamente ao TTIP. É, aliás, muito curioso nós vermos que o discurso da senhora Le Pen em França é exatamente igual ao discurso da senhora Catarina Martins, da deputada Catarina Martins aqui em Portugal. O discurso é exatamente igual e é um discurso de levantar o medo das pessoas, de levantar muitas vezes o pior das reações humanas contra um processo que nós sabemos, por todas as avaliações que foram feitas, que seria francamente positivo para todo o quadro da União Europeia, mas acima de tudo francamente positivo para um país como Portugal. Portugal é muitas vezes periférico no quadro da União Europeia, no quadro do TTIP é absolutamente central. E nesse sentido, eu gostava de perceber quais é que são efetivamente as expectativas do ponto de vista da Comissão. Eu confesso que fiquei muito preocupado de ver um conjunto de representantes dos Estados a falarem por cima até da própria Comissão, quando vemos o Ministro dos Negócios Estrangeiros em França a dizer que o processo vai parar, quando vemos o Presidente francês a dizer que o processo vai parar, quando vemos Sigmar Gabriel a dizer que o processo vai parar por cima da própria Comissão, isso não pode deixar de nos levantar uma enorme indignação, mas eu gostava de perceber efetivamente do ponto de vista da Comissão Europeia, que neste momento o que é que está a acontecer, o que é que está a acontecer do ponto de vista também das próprias rondas negociais. Depois, relativamente também ao Brexit, nós sabemos já que em fevereiro do próximo ano será entregue o artigo 50 e, portanto, o processo vai se iniciar formalmente a partir dessa altura. Certamente que este processo é um processo complexo na sua negociação, mas também certamente que a Comissão Europeia já está a delinear uma estratégia negocial. E eu gostava, se nos pudesse informar também aqui, um bocadinho do ponto de vista da Comissão, qual é que é a estratégia que a Comissão Europeia quererá ter para desencadear esta mesma negociação, uma vez que ela começará a muito breve trecho. E depois, como é óbvio, tendo a sua presença aqui, não podemos deixar de lhe perguntar sobre matérias mais focadas na área da investigação, da inovação científica e muito especificamente sobre matérias que têm a ver com o Horizonte 2020. Desde o início que nós saudámos o Horizonte 2020 como um quadro muito importante, é aliás o oitavo quadro, é o oitavo programa quadro para a área da ciência e da inovação. Nós temos a noção que a execução do sétimo programa quadro foi relativamente baixa porque começou muito tarde, conseguiu-se no final desse programa quadro recuperar, mas percebemos que isso criou um conjunto de dificuldades e nesse sentido também pergunto-lhe como é que o programa Horizonte 2020 pode contribuir para que instituições, regiões que estão às vezes um pouco mais afastadas do processo de decisão europeu, do centro da Europa, instituições e regiões que muitas vezes têm maiores dificuldades em aceder a este mesmo financiamento e apoio comunitário, se do ponto de vista do Horizonte 2020 poderão ter mais alguma facilidade em fazer essa mesma candidatura, porque nós temos a noção que, nomeadamente em Portugal, essa matéria é absolutamente essencial. Depois também perguntava-lhe especificamente como é que vê o recente aumento da competitividade do sistema científico nacional, do sistema científico português, e que balanço é que é possível fazer acerca do aproveitamento de fundos por parte de Portugal no contexto do Horizonte 2020, sabendo que, curiosamente, em 2014 e em 2015 foram anos particularmente positivos nesta área. O facto de ter de se dar um bocadinho mais massa crítica, se dar um bocadinho mais dimensão às nossas instituições através de um processo de fusão permitiu a que as instituições pudessem aceder mais diretamente. A questão já foi aqui hoje colocada, mas se pudéssemos retomar para nós era uma matéria francamente importante. E depois, relativamente do ponto de vista específico também da matéria de inovação, falou aqui de um ponto que é um ponto muito importante, que é o ponto do financiamento. Eu sei que estou a falar um bocadinho rápido, Sr. Presidente, mas tenho noção. Ah, peço desculpa. Mas do ponto do financiamento,
eu só lhe gostaria de chamar a atenção. Questão. Eu não quero agora mudar a tolerância que houve em relação à intervenção dos vários grupos parlamentares. Mas tenho que avisar que o Sr. Comissário tem que sair mais tardar às 13h10 minutos, o que nos vai constranger o tempo da segunda ronda. Porque eu estou a dar tolerância nesta primeira ronda. Por isso já ficam previamente avisados que na segunda ronda haverá aqui uma impiedosa gestão do tempo. Continuo, Sr. Deputado.
Muito obrigado,
e agradecia que acabasse brevemente.
Termino primeiro agora. Tenho a certeza que a senhora Presidente vai ser impiedosa. Mas só lhe perguntava especificamente na parte do financiamento, uma das dificuldades que nós temos, de facto, na Europa, e já falou sobre isso em geral, é que temos muito mais financiamento bancário do que outras fontes, mas como é que conseguimos criar, do ponto de vista da inovação, fontes de financiamento que não sejam únicas, exclusivamente, fontes de financiamento bancárias?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Comissário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu já me tinha esquecido quando vimos a estas comissões, parece que o tempo é curto e depois o tempo passa a voar. E, portanto, vou tentar também ser sucinto, mas nem me dei conta do tempo ter passado. Mas ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares, é um grande gosto em vê-lo aqui, um grande gosto nas suas questões. Em relação à primeira parte da sua questão, que tem muito a ver com aquilo que tem sido sempre o objetivo do Presidente Juncker, que é que a Comissão Europeia seja um órgão político. E isso tem sido contestado por muitos, e em muitos países, e em grandes países. Mas o importante é que, quando tomamos as decisões, e como foi o caso da decisão que referiu em relação a Portugal e Espanha, de tomar essa decisão de uma forma política. E como é que nós a podemos tomar dentro da legalidade e dentro daquilo que é a lei e dentro do que é os tratados, mas com um sentimento e um bom senso político. Eu acho que isso tem imperado esse bom senso político na Comissão Juncker e isso muito temos que agradecer ao Presidente Juncker, exatamente por não ter tido e ter tido a coragem, não ter tido medo, de muitos países que pensam que a Comissão Europeia deveria ser apenas um órgão técnico, dizê-lo sem medo que a Comissão é feita de políticos, toma decisões políticas e que essas decisões políticas estão acima de decisões técnicas e portanto, deixava-lhe aqui esse ponto para a sua reflexão e dizer-lhe que isso é, eu diria, a primeira, se não das mais importantes prioridades do Presidente Juncker. Depois fez o ponto sobre o protecionismo, que é um ponto que eu pessoalmente gosto muito e que temos tido algumas conversas sobre esse ponto. Ele levantou aquilo que foi realmente a abertura ao mundo antes de 1914 e depois aquilo que o mundo se fechou, não é? E quando nós vemos o que foi o protecionismo a seguir à Primeira Guerra Mundial e que o crescimento, o produto interno bruto mundial a seguir à Primeira Guerra Mundial cai mais de 15%, depois há mais medidas protecionistas e na Segunda Guerra Mundial cai de mais 22%, nós estamos realmente, ou deveríamos, todos os partidos deveriam pensar um bocadinho o que é que o protecionismo teve como resultados. Os resultados do protecionismo foram sempre negativos. Os resultados do protecionismo é sempre menos crescimento, menos emprego. E isso eu diria que é fundamental hoje na Europa relembrar os factos e relembrar a história e agradeço-lhe o seu ponto porque ele é essencial no momento em que nos esquecemos dessa história. Um professor americano no outro dia falávamos sobre isto do protecionismo e ele dizia que na altura, antes de 1914, as pessoas viajavam sem passaporte, não é? E que quando chegavam aos Estados Unidos, nos barcos da Ellis Island, só lhes faziam três perguntas. Ninguém tinha nenhum tipo de passaporte, nem tinha papéis nenhuns, obviamente, e perguntavam se tinham alguma doença contagiosa, se padeciam de loucura ou se eram anarquistas. E se a resposta fosse negativa a estes três pontos, podiam entrar nos Estados Unidos. E eu acho que isso é interessante olharmos para trás para a história. Depois fez-me também o ponto sobre os refugiados e eu gostava só de relembrar que aquilo que tem sido feito, Sr. Deputado, nós entre 2015 e 2016 mobilizámos mais de 10 mil milhões de euros em relação aos refugiados. Se olharmos para aquilo que foram as vidas que conseguimos salvar, e é importante dizer isso, foi o dinheiro dos contribuintes europeus, foi a Europa, conseguimos. Salvámos entre 2015 e 2016 mais de 400 mil pessoas no Mediterrâneo. E tudo isto tem sido um esforço enorme de toda a Europa em resolver este problema e este flagelo que tem sido o drama dos refugiados e que nos choca a todos, mas também nos choca quando muitas vezes se olha para a Europa e se pensa que a Europa não está a fazer ou que não está a atuar. Obviamente que estamos a atuar, mas quando nos aparecem mais de 1 milhão de pessoas que entram na Europa, por muito que se atue, obviamente que as pessoas têm sempre dúvidas, porque a quantidade ultrapassa qualquer número que poderíamos imaginar. Depois, em relação ao TTIP, gostava-lhe, Sr. Deputado, de confirmar que continuamos a negociar como sempre continuámos, porque houve um mandato por unanimidade do Conselho e os países estão livres para fazer comentários e esses comentários que referiu, obviamente, são comentários de políticos que sabem que esses comentários não têm nenhum efeito prático. porque teriam que voltar ao Conselho e teriam que voltar a dar um novo mandato, neste caso à Comissária do Comércio, e dizer-lhe que não queriam que ela o fizesse. Portanto, são comentários políticos, no mau sentido da política e não no sentido nobre da política, porque são comentários feitos por pessoas que sabem que o comentário não tem qualquer efeito prático. Depois queria-lhe dar também o ponto sobre o Brexit, e o senhor deputado dizia: já sabemos que vai ser. E eu acho que o ministro dos Negócios Estrangeiros disse uma coisa e a primeira-ministra britânica disse outra. Ainda não tenho bem a certeza, não sei se já está convocado ou não, mas eu acho que esse é que é o grande problema. E por isso, quando me perguntava o que é que me pode dizer mais, eu penso que estamos em boas mãos. Acho que Michel Barnier é um homem que tem essa capacidade política e técnica, conhece a máquina, conhece aquilo que são os milhares de contratos que temos entre a União Europeia e o Reino Unido, mas não podemos fazer nada neste momento, ou seja, estamos a preparar para algo que ainda não recebemos oficialmente, e enquanto não recebermos isso oficialmente, não podemos fazer nada. Mas a decisão do Presidente Juncker de nomear o Michel Barnier, eu penso que foi uma decisão muito inteligente, por duas razões: pela pessoa que ele é, mas também pelo facto que não nos vai tirar a nós, os outros comissários, aquilo que é o nosso dia-a-dia naquilo que temos para fazer. Porque se eu me for focalizar apenas no Brexit em relação àquilo que pode acontecer à ciência e à inovação, eu vou passar o meu tempo, em vez de realizar trabalho para os europeus, a tentar negociar. E a ideia de ter aqui um negociador-chefe que vai lidar com tudo isto e que é um homem que conhece bem a máquina europeia é uma excelente ideia. Depois, falou-me sobre o financiamento, e aí a importância do financiamento para a inovação é crucial. Nós estamos a desenvolver uma ideia que eu diria que pode ser revolucionária em relação um fundo de fundos para atrair investimento privado para a inovação e para a ciência. Pessoas que querem investir na ciência, querem investir na tecnologia e que não sabem como fazer, se tenham a capacidade aqui com a Europa de ter um fundo de fundos que possa investir em empresas de tecnologia, e portanto estamos a organizar e estamos a estudar algo que fosse de grande dimensão, porque hoje na Europa o que temos o problema é que temos dimensões muito pequenas daquilo que é o investimento em fundos de inovação, e precisamos de alargar para algo que vai entre os 500 milhões ou 1.000 milhões em termos de financiamento. E portanto era um bocadinho o que lhe queria deixar aqui hoje. Hoje, penso que já falei bastante sobre a melhoria da competitividade na ciência, e como sei que estamos curtos de tempo, e o senhor deputado me perdoará não lhe responder totalmente, mas penso que respondi à grande maioria das questões, é com muito gosto.
Muito obrigada, Sr. Comissário. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Comissário. Sr. Comissário, realizamos esta audição, de facto, e a situação atual que vivemos no nosso país e no mundo é, de facto, uma situação num contexto de sucessivas crises, de uma situação económica explosiva, seja no sistema financeiro, seja ao nível da economia real, de uma profunda crise económica e social, desemprego, desigualdades, pobreza. Temos ouvido vários dirigentes da União Europeia, várias declarações, considerações, têm-se realizado várias cimeiras, mas, Senhor Comissário, peço desculpa, ainda aqui connosco na sua intervenção, a verdade é que, perante esta situação de profunda crise na e da União Europeia, perante o agravamento das condições de vida dos vários povos, dos Estados-membros da União Europeia, a verdade é que as questões fundamentais e as causas, o debate em relação a estas matérias, não têm ido ao cerne da questão. Aliás, na última cimeira e nas últimas que se têm realizado ao nível da União Europeia, as questões centram-se mais uma vez em aspectos militaristas, em aspectos securitários e do aprofundamento do federalismo da União Europeia. E eu creio que esta realidade diz muito, de facto, sobre o estado da própria União Europeia, ignorando olimpicamente os gravíssimos problemas que afetam as pessoas. A União Europeia tem tido uma atitude também de esta profunda crise que se vive e a degradação das condições de vida das pessoas, tem procurado sacudir a responsabilidade que tem em relação a esta matéria. E, Sr. Comissário, há aqui um aspecto que é profundamente que importante que se refira. É que, de facto, este descontentamento que existe em muitas e muitos povos resultam das opções políticas da União Europeia e resulta do fato da própria União Europeia tomar medidas e tomar opções que não vão ao encontro dos seus interesses, que não vão ao encontro da melhoria das suas condições de vida, muito pelo contrário, pelo agravamento. Acentua, e aquilo que nós vimos nesta linha militarista e securitária, temos visto é o acentuamento, a acentuação do conceito da Europa fortaleza. O aprofundamento de uma política que criminaliza os refugiados e os imigrantes. A militarização das questões humanitárias. Aliás, até no próprio discurso do Presidente da Comissão Europeia, ficou bem patente quando o Presidente anuncia a criação do Exército Europeu. Ou seja, mais uma vez, no sentido de aprofundamento desta linha, desta deriva militarista e securitária que, de facto, não resolve os problemas dos povos. Eu creio que o resultado do referendo do Reino Unido é reflexo disso mesmo, o fato do povo estar descontente com aquelas que são as orientações. E é pena que não se aproveite esta oportunidade criada pelo resultado deste mesmo referendo para que a União Europeia possa, de facto, fazer um profundo e sério debate sobre as causas e sobre as consequências das opções políticas que impõe aos trabalhadores e impõe aos povos. Eu creio que, de facto, que o contexto e o cenário em que vivemos é um cenário de veras preocupante. Por exemplo, esta questão em relação ao TTIP e em relação ao CETA é disso uma evidência. A contestação cresce e a União Europeia prossegue as negociações como se nada acontecesse. Fala-se num maior contacto e o Sr. Comissário também fez essa referência de uma maior aproximação com os cidadãos, mas palavras vãs, Sr. Comissário, porque de facto aquelas que são as preocupações e as reivindicações continuam a não ser atendidas e continuam a não ser devidamente consideradas naquelas que são as opções políticas. Por exemplo, em relação ao CETA, a União Europeia, tendo sido considerado um acordo misto, pretende aplicá-lo antes dos próprios parlamentos fazerem a discussão desse mesmo acordo. Pretende aplicá-lo, o termo foi de uma forma provisória. E nós consideramos que, de facto, que é um desrespeito não só pela soberania dos vários Estados-membros, mas que, mais uma vez, vai ao encontro daquele objetivo de, perante a crise que está, a solução é a fuga em frente para o aprofundamento do caminho e das opções que já demonstraram que não resolvem os problemas com que os povos estão confrontados na União Europeia. Sr. Comissário, gostava de lhe dirigir algumas perguntas concretas sobre algum dos aspectos que fez referência. Uma primeira sobre a revisão do quadro financeiro plurianual. Quais são as prioridades em relação neste processo de revisão? O quadro financeiro plurianual tem em si de várias, mas eu salientava um aspecto que nós consideramos que, de facto, de uma enorme injustiça, que as questões relacionadas com a coesão têm sido cada vez mais menorizadas. E nós entendemos, aliás, é um quadro que beneficia os que já são beneficiados, que garante o retorno às grandes potências, aos grandes grupos económicos e financeiros e que acentua as regras de condicionalidade macroeconómica. Vai-se manter nesta perspectiva ou, de facto, vai haver um olhar diferente e as questões de coesão passarão a ter prioridade no âmbito desta revisão do quadro financeiro plurianual? Em relação ao Plano Juncker, gostava de lhe colocar o seguinte. Foi anunciada a duplicação de de verbas para este plano, gostava de lhe perguntar de onde é que vêm essas verbas? De onde é que vem o dinheiro dentro do pacote global do orçamento da própria União Europeia? Isso significa, se há um reforço de um lado, há de haver uma redução de outro. Não sei se é este o caso ou não, por isso lhe pergunto-lhe para que pudesse prestar esse esclarecimento. Uma outra questão relacionada com o plano Juncker prende-se com o seguinte: os critérios de acesso ao financiamento no âmbito do plano Juncker estão, ou seja, são critérios que privilegiam ou que beneficiam os grandes países, e que países como Portugal acabam por sair prejudicados e penalizados. Estas regras vão se manter ou, de facto, vai haver também aqui no âmbito do plano Juncker um olhar e uma intervenção no sentido de que aqueles que são os recursos públicos possam ser aplicados nos países que têm maior necessidade, e não grandes países como a Alemanha ou a Grã-Bretanha, que também beneficiou. Uma outra questão é se no quadro dos critérios e das regras vai-se continuar a privilegiar a canalização de recursos públicos para grupos privados. Em relação ao plano externo Juncker, creio que foi esta, tem várias designações, mas esta é uma das designações, duas considerações muito, muito breves. Em primeiro lugar, está-se a utilizar um instrumento para impor aos países em desenvolvimento a submissão à desumana política migratória da União Europeia. Isto é, condiciona-se a política de ajuda ao desenvolvimento à aceitação de uma política migratória da União Europeia àquela que tem sido o exemplo que temos, é o acordo entre a União Europeia e a Turquia, que nós consideramos que é um acordo ilegal, que é um acordo desumano, que é um acordo que não respeita os direitos humanos e que a própria União Europeia varre para fora das suas fronteiras o problema dos refugiados. E em matéria de refugiados, Sr. Comissário, dizer o seguinte, para além, eu creio que em relação a esta matéria, a máscara da solidariedade, da Europa solidária, da cooperação da Europa da União Europeia dos Direitos, caiu de facto por terra, porque direitos humanos fundamentais não estão de facto a ser assegurados, e nós consideramos que este não é um caminho. Mais uma vez, a resposta da União Europeia para um problema humanitário é insistir em medidas e opções securitárias, militaristas, e que de facto não resolvem o problema e que efetivamente colocam em causa inclusivamente a dignidade e integridade dos próprios refugiados. Uma última questão, Sra. Presidente, mesmo para terminar, também gostaria de abordar as questões relacionadas com o programa Horizonte 2020, atendendo que tem responsabilidades diretas em relação a esta matéria, sobre o processo de execução. Gostava de perguntar, interessa-nos mais naturalmente o nível de execução em relação ao nosso país, a Portugal, como é que está a ser feito o aproveitamento desses fundos, se nos pudesse dar aqui uma informação mais específica sobre projetos financiados, montantes, quais é que são as entidades que estão a receber. Estes eram alguns elementos que queria colocar, e depois há uma matéria que não posso deixar de abordar, que é de facto a precariedade, que é transversal no sistema científico e tecnológico, e que nós consideramos que esta também não é caminho, não é solução no avanço no que diz respeito à criação de conhecimento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Comissário para a resposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas perguntas e pela franqueza em que as colocou e sobre as suas preocupações. Eu gostava só, na parte do seu preâmbulo, dizia sobre as opções políticas, e dizia estas são as opções políticas da União. Mas essas opções políticas são as opções políticas dos governos nacionais que estão sentados à volta da mesa do Conselho, não é? E essas opções políticas são aquelas que os países, ou seja, as pessoas votam em partidos que formam governos que estão sentados à mesa do Conselho, e são esses governos que definem essas regras. E portanto, o único ponto que lhe queria fazer é não diabolizar a ideia da Comissão, porque ela está a respeitar aquilo que é vontade dos vários governos, bem ou mal em certos aspectos, mas obviamente eu terei as minhas ideias sobre aquilo que está bem e aquilo que está mal, mas é a vontade dos povos. E essa vontade dos povos é feita através de eleições que elegem partidos, que formam governos e que tomam essas decisões, e depois temos o Parlamento Europeu. Portanto, há uma legitimidade democrática naquilo que se está a fazer, que é importante referir. Depois falou no Exército Europeu, eu gostava só de dizer que não é Exército Europeu, portanto é um quartel-general que reflete a coordenação entre os vários exércitos dos vários países, e portanto era importante que esse ponto fosse clarificado. E depois fez-me perguntas sobre, muito específicas, sobre a revisão do quadro plurianual. Aí eu tive uma excelente notícia no lado da ciência e da inovação, em que conseguimos, para a nossa proposta daquilo que chamamos esta revisão que estamos a fazer do quadro a meio caminho, que é agora este ano, de um aumento de mais 400 milhões para a ciência e para a inovação para os anos até 2020, 2018, 19 e 20, e eu acho que é um ponto importante para todos os cientistas e investigadores em Portugal. Portanto, uma das diretrizes desta revisão é olhar cada vez mais para a Europa da ciência, a Europa da tecnologia, a Europa do conhecimento. E daí termos tido um aumento no nosso próprio programa, que se vai refletir em todos os países e que eu espero que se possa refletir em Portugal. Depois perguntou-me sobre o Plano Juncker e de onde é que vem o dinheiro. Como sabe, o Plano Juncker tinha, por um lado, 16 mil milhões que vinham da Europa e de garantias bancárias, no fundo dadas pela Europa, e depois mais 5 mil milhões do Banco Europeu de Investimento, o que fazia um total de 21 mil milhões de euros. E são esses 21 mil milhões de euros que vão dar origem aos tais 315 mil milhões, porque essa é a parte, vá lá, pública, que depois pode garantir a que privados possam pôr dinheiro, que possa haver todos os empréstimos feitos pelo Banco Europeu de Investimento, que nos leva a esse valor. Aquilo que estamos neste momento a fazer para aumentar, primeiro, até 500 mil milhões, este valor até ao fim deste quadro, até ao 2020, e aumentar, por um lado, a capitalização do próprio, ou aquilo que o Banco Europeu de Investimento pôs como à cabeça, foram 5 mil milhões para 7,5 mil milhões, e, por outro lado, aumentar também as garantias da Comissão, que vêm de alguns programas, não vêm do programa de ciência, isso posso-lhe garantir, mas vêm do programa de conexão europeu, ou Europe Connecting Facility, que vêm também de tudo o que é o retorno financeiro que se tem tido nos próprios investimentos que já vão ser feitos pelo Plano Juncker atual, e portanto vai haver retorno financeiro, pode ser reinvestido, ou seja, quando um projeto corre bem, vamos poder reinvestir, e portanto essa soma total vai fazer que este 315 possa passar até 500 mil milhões até 2020. E depois a ideia era que se conseguisse até 2022, mas isso já dependerá do próximo quadro e da próxima comissão chegar a esse valor dos 630, que seria a duplicação. Mas depois posso-lhe enviar mais em detalhe estas contas com cada uma das linhas, se quiser. E penso que era, depois falou da Turquia, eu já tinha falado um bocadinho, senhora deputada, do efeito, obviamente, da minha preocupação em relação à Turquia, em relação à ciência, que é aquilo que me preocupa, mas o facto de que o acordo da Turquia teve um efeito pragmático de uma redução muito grande daquilo que era o fluxo que estávamos a receber diariamente, que passa de 10 mil para 100, e eu penso que isso tem um grande efeito e de podermos ajudar aqueles que são realmente refugiados. Mas compartilho e comparto consigo a preocupação sobre muito do que está a acontecer hoje na Turquia, e portanto essa preocupação é real.
Muito obrigada, Sr. Comissário. Temos 5 minutos para a segunda ronda, por isso serão telegráficas as intervenções dos senhores deputados e nessa sequência também telegráfica a resposta do Sr. Comissário. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Comissário. Acho que hoje foi importante ouvir a sua opinião mais uma vez, porque há muita gente nesta sala e neste Parlamento e também no país que cometem dois erros. Um é achar que tudo o que se faz na União Europeia é feito pela Comissão. E até parece que os ministros e primeiros-ministros não participam nas reuniões em Bruxelas e não decidem os regulamentos. É aquela velha máxima europeia de muitos Estados-membros, e no governo anterior isso por acaso, não é por acaso, mas foi uma exceção que apreciou verificar, é que em Portugal se deixou de bruxelizar o que era mau e de nacionalizar o que era bom. Infelizmente essa é uma prática de muitos países e agora parece que voltámos a esse tempo. Por outro lado, foi muito importante perceber que afinal o tecido científico nacional não foi destruído, porque se tivesse sido destruído não tinha o melhor desempenho de sempre na competitividade europeia como está a ter este ano e teve no ano passado. Mas, Sr. Comissário, tenho uma pergunta que tenho que colocar e tem a ver com a economia circular, por um lado, mas também com a recente legislação que foi anunciada em Portugal sobre o Uber e sobre a qual a Comissão, já por diversas vezes, e o Sr. Comissário falaram que era preciso fazer alguma coisa e nós todos concordamos que é preciso fazer alguma coisa. Está a Comissão disponível para liderar esta iniciativa a nível europeu? Pensa que devem ser os Estados-membros a fazê-lo? Qual é a sua opinião? Muito obrigado.
Ultrapassou em 14 segundos o seu tempo. Tem a palavra o Partido Socialista, a deputada Francisca Parreira.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Comissário, dizer que é um gosto recebê-lo neste Parlamento e foi um gosto, naturalmente, poder partilhar e ouvi-lo no âmbito desta audição. Muito haveria a dizer nesta segunda ronda sobre as questões que me estavam cometidas, nomeadamente relativamente à política de defesa, à política de asilo e à política externa de migrações. No entanto, sabemos que o tempo é escasso e queremos pontualmente cumprir na naturalmente também aquilo que é um acolhimento amigo, sabendo que o seu comissário terá que sair. Portanto, saúdo e saiu a saúde também em nome do Partido Socialista e a equipa que o acompanha. Queria apenas, e até porque o senhor comissário deixou aqui também um pedido de informação, e parece que, tirando o senhor deputado Miguel Morgado, que en passant falou sobre esta questão, ninguém aprofundou a questão, o senhor comissário também nos pediu aqui um contributo relativamente ao quartel-general, aquilo que chamou de quartel-general. Sr. Comissário, queria lhe dizer que é preciso escrutinar muito esta questão. Tome em consideração que a Guarda Costeira e a atual Guarda Costeira teve imensas resistências dos 27, não houve posições conjuntas iguais relativamente aos Estados-membros e militarizar ou dar a ideia relativamente à intervenção. Não precisam de ser apenas as forças militares que estão neste núcleo de intervenção. Podem ser chefes de Estado ou outros. Dar a ideia, até as palavras têm peso, dar a ideia que é um quartel-general e que pode haver ingerência das forças militares relativamente às questões
obrigada,
da defesa das fronteiras,
deputada.
Parece-me todo pernicioso, Sr. Comissário.
Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Muito rapidamente, uma última nota e fica para futuro debate, possivelmente, ainda sobre as questões de circulação, de facto, para o comércio podem retirar-se todas e quaisquer restrições, mas para a circulação de pessoas, de facto, essas restrições podem existir e elas são confirmadas, neste caso, nas ditas fronteiras externas, a pretexto de manter as fronteiras internas em livre circulação. Só que esta proteção e esta visão que existe sobre as fronteiras externas é também prejudicial e não ajuda, achamos nós, aos tais extremismos que crescem cá dentro. Os últimos atentados, viu-se que não foram feitos por pessoas que vinham de fora das fronteiras europeias, foram perpetrados por pessoas que nasceram na União Europeia e, portanto, não tem qualquer sentido usar o fecho de fronteiras externas ou as restrições às fronteiras externas para ajudar a resolver um problema que tem a ver com falta de emprego, com falta de investimento, com guetos sociais que são criados muitas vezes nestes locais e, portanto, essas políticas sim vão de encontro a partidos como o da Sra. Le Pen, por exemplo, e não as questões comerciais.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e agradecendo até a tolerância que me deu de tempo na intervenção inicial. Só uma questão muito focada, Sr. Comissário, sobre uma matéria que não é diretamente do seu portfólio, mas é uma matéria que tem indiretamente uma ligação que eu sei que é relevante. Uma das coisas que o Sr. Presidente da Comissão frisou muito no seu discurso do Estado da União foi o lançamento da Garantia para a Juventude, o programa Youth Guarantee. Foi um programa muito relevante num tempo em que o desemprego jovem era muito elevado. Infelizmente nós sabemos que esse desemprego jovem continua a ser muito elevado. Sabemos que está de facto neste momento a ser discutido dentro da própria Comissão a extensão deste mesmo programa. Se pudesse falar um bocadinho sobre essa matéria, agradecia-lhe muito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Paula Santos, do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente.
Só uma última referência também muito breve a um outro tema que não tive tempo de abordar no início, que se prende de facto com aquilo que ficou publicamente conhecido como este processo de pressão, chantagem das sanções a aplicar ao nosso país. Nós queremos que este processo se mantém, continua em cima da mesa esta pressão e é muito, está muito presente no seguinte, a União Europeia continua a fazer um conjunto de considerações, nomeadamente colocando em causa medidas que foram aprovadas no nosso país e que vão ao encontro de que melhoram as condições de vida dos trabalhadores e do nosso povo, e de facto são essas mesmas medidas que a Comissão Europeia, numa atitude de ingerência, está a colocar em causa, que nós consideramos que é profundamente inaceitável, mas que resulta também dos condicionalismos, dos constrangimentos a que o nosso país está sujeito e que nós consideramos que é necessário libertar. Por isso, uma profunda rejeição por todo este processo e por estes constrangimentos que impedem o nosso desenvolvimento.
Tem a palavra para concluir telegraficamente, como dizíamos há pouco, com o Sr. Comissário Carlos Moedas.
Senhora Presidente e senhoras e senhores deputados, primeiro muito obrigado por me darem esta benesse de eu ter que sair para o aeroporto e de terem sido telegráficos e agradeço-vos isso. Queria só aqui muito rapidamente ao senhor deputado Duarte Marques sobre a Uber e sobre aquilo que é o futuro. Eu penso que nós temos que olhar para tudo o que são as novas tecnologias, as novas oportunidades de uma maneira positiva. Aquilo que nos traz a ciência e a tecnologia é bom, e aquilo que devemos hoje olhar é como é que toda a sociedade pode aproveitar essas grandes vantagens tecnológicas. E por isso eu, como Comissário da Inovação e da Ciência, sou o primeiro a estar do lado daqueles que querem melhorar e darem maiores facilidades àquilo que são hoje as plataformas na internet. Para isso é preciso que as coisas sejam feitas de maneira que, por um lado, quem faz estas novas e constrói estas novas ideias, pague impostos, respeite as leis como todos os outros, mas se o fizer tem todo o direito, e eu penso que não devemos parar aquilo que é o futuro, não devemos parar aquilo que é a inovação. Eu penso que hoje, quando vejo estas discussões entre todos aqueles que são em Portugal, os taxistas e aqueles que têm a Uber, eu penso é que se deveriam unir para tentar utilizar aquilo que é uma plataforma e conseguirem ter melhores serviços para os clientes, e eu acho que é uma questão não de lutar contra aquilo que é a inovação, mas de que todos a possamos utilizar, e por isso penso que devemos sempre, sempre olhar para estas plataformas como algo positivo e não negativo, e que todos aqueles que as criticam as pudessem também ver como um ponto positivo. E aquilo que vemos é que em muitas partes do mundo conseguiu-se fazer que os vários tipos de meios de transporte se unam neste tipo de plataformas, que são algo que é bom para o futuro, porque nos permite realmente, até para o serviço, para a qualidade do serviço, são pontos importantes para o futuro e para a maneira como nos deslocamos nas várias cidades. E por isso eu deixava aqui um pedido, que é que todos olhem de uma maneira positiva e não de uma maneira negativa, até porque isto não é específico para uma classe ou para um tipo de empresa, é para todos, sejam eles taxistas ou sejam, por exemplo, gestores de hotéis. Hoje temos estas plataformas em várias áreas. Têm que estar reguladas e têm que jogar pelas mesmas regras do jogo que todos os outros. Depois, a senhora deputada Francisca Parreira, muito obrigado também pelas suas questões, e queria sobre a parte da defesa, e disse, e eu estou de acordo, temos de ter muito cuidado com as palavras, como utilizamos essas palavras, sobretudo nestas áreas, mas a ideia aqui não é toda de ingerência, é de partilha de informação, e essa partilha de informação é essencial para termos uma melhor defesa, e essa partilha não tem sido feita da maneira como deveria ser e como deveríamos, para ter melhores resultados para o futuro, e esta ideia do Presidente Juncker não tem a ver com criar um exército europeu, tem a ver com esta criação e partilha de informação, mas estou de acordo com a senhora deputada que devemos escrutinar muito bem a questão, e portanto também muito contente de receber os seus contributos. Depois, a senhora deputada Isabel Pires, sobre o comércio e a circulação, em que dizia que temos que ter muito cuidado com... Por um lado dizia que queremos abrir o comércio, mas queremos fechar as fronteiras. E aquilo que eu estava aqui a dizer não tem a ver com fechar as fronteiras. Aliás, aquilo que se tem feito é como é que nós podemos verificar quem é que entra ou não dentro da Europa, e isso é importante porque isso é feito em todas as partes do mundo. Quando a senhora deputada viaja para os Estados Unidos, tem que preencher um formulário a dizer quem é, o que faz, para se saber e que se poder controlar as entradas e as saídas dentro do território europeu, e isso é importante, mas não é para fechar as fronteiras. De todo essa ideia de fechar as fronteiras, o senhor deputado Pedro Mota Soares fez uma pergunta sobre a garantia jovem, que é importante, e que conseguimos ter mais 1.000 milhões de euros para agora no próximo, na revisão do quadro multianual, e que até agora penso que já temos à volta de 9 milhões de pessoas que tiveram esse benefício, e isso é a Europa que eu chamo, a Europa que toca as pessoas, a Europa que realmente está perto das pessoas. E depois a senhora deputada Paula Santos, muito obrigado, foi mais um comentário, eu penso que me fez sobre o ponto de que há muitas regras que são impostas aos países, e eu lhe diria, senhora deputada, sim, essas regras foram definidas pelos próprios países, e portanto os países também têm o direito de um dia mudar essas regras, mas são isso está na vontade dos povos, das democracias, da Europa, e nós temos que respeitar isso, que foi a vontade do povo, que foi realmente estabelecer estas regras, que foram à volta da mesa estabelecidas através dos vários países, a 28, as ideias são sempre diferentes, a diversidade daquilo que uns querem e outros não querem, mas penso que queremos fazer parte do clube, temos que respeitar as regras, e a Comissão Europeia não impõe a maneira como chegar realmente ao cumprimento dessas regras, mas impõe cumprir as regras, mas sempre com uma visão política, e eu penso que essa visão política, esse senso comum e esse bom senso, fizemos prova em julho como Comissão, que a decisão que tomámos foi política, e essa decisão política foi dentro das regras e permitiu o bom senso que imperou em relação ao ponto que fazia sobre Portugal e Espanha. Mas muito obrigado a todos e peço desculpa pela...
Muito obrigada, Sr. Comissário, muito obrigada, Sr. Deputado. Foi para nós um privilégio tê-lo aqui num momento crucial de balanço do Estado da União, na sequência, aliás, desse debate feito no Parlamento Europeu pelo Presidente da Comissão Europeia. É para nós muito importante também ouvi-lo, Sr. Comissário, enquanto Comissário de Portugal na Comissão Europeia. Não faltarão oportunidades em que esta Comissão lhe endereçará convites para estar aqui com mais tempo, para nos falar não só do seu portfólio, mas também das questões que se põem atualmente à construção do projeto europeu. Muito obrigada mais uma vez, bom regresso a Bruxelas e continuação do excelente trabalho que tem desenvolvido. Muito